You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Salve, salve, família. Cara, você tem a vontade aí, tem o sonho de começar um podcast, nunca pôs em prática porque você não tem o estúdio, ou você não tem os equipamentos, ou você não tem alguém para te ajudar. Você precisa conhecer a Anchor agora, cara. Porque por lá você consegue gravar, você consegue fazer upload de episódios também, você consegue editar os episódios, soltar em todas as plataformas aí, e é totalmente de graça. A Anchor tem algumas facilidades para você, como, por exemplo, você pode adicionar uma música do Spotify diretamente no teu episódio de podcast lá, sem nenhuma dificuldade, é facinho, moleza, além de ser o único lugar que você consegue publicar podcasts em vídeo no Spotify. Então, a Anchor, é pela Anchor que você publica episódios de vídeo de podcast no Spotify, tá bom? Então entra agora aí em anchor.fm ou baixa o aplicativo, se escreve Anchor, tá bom? Então anchor.fm, entra lá, baixa o aplicativo e começa agora. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Tem um babaca do meu lado aqui.
E aí,
Genzão.
Galera?
Sorriso bonito.
Viu? Tá bonito.
Tá bonito mesmo.
Tá vendo? Eu hoje também, cara. Parabéns.
Vamos conversar com o Otaviano e a Baixinha.
Pronto. Eu só tenho o nome eternamente. Já pegou, já.
Vivendo o mundo afora. Vocês estão vivendo o mundo afora. Agora, bom, o próximo projeto, pelo que eu sei, é de fato... Tem a ver com o mundo mesmo, né?
Partir para fora do continente.
Na verdade, já começa já desde o início. A história nossa já é uma loucura, assim. Eu, Baixinha, muita gente quando ouve a nossa história, as pessoas acreditam que a gente, tipo, iniciou isso querendo, eu quero viajar.
Tinha
eu
sonho,
gostava de viajar,
né?
A gente sempre viajava, isso foi aquecendo. E não foi isso. É totalmente o oposto disso. A gente, na verdade, estava vivendo um momento, eu e a Baixinha, a gente estava em crise, eu acho que um pouco de trabalho, não sabia direito o que fazer. A Baixinha era concursada até nessa época ainda, ela era concursada, eu tava tentando pular de emprego em emprego, não tava me sentindo muito feliz. A gente foi comer um pastel. Quando a gente comeu um pastel, a gente leu um livro, pegou um livro, capa de um livro.
Não, a gente leu não, contextualiza. Ele não lê livro, essa é a verdade. Ele viu uma capa de um livro e falou, gostei, amor, vou comprar um livro. Eu falei, você vai comprar um livro? Ele, vou comprar, gostei, tá bom. Aí ele comprou o livro.
Aí pegou um livro lá. Quando a gente pegou o livro, era um casal que tava dando uma volta ao mundo de carro. Ele, vocês acompanharam o livro. A hora que a gente pegou aquele livro, eu vim voltando pra casa, pra ela. Aí a gente, nessa época, meio frustrado, eu falei, já sei, Baixinho, o que a gente vai fazer. A gente vai dar uma volta ao mundo de carro.
Do nada.
Assim mesmo.
Do além, né?
Assim,
eu...
um pastel.
Tu concursadona lá, né? De certa forma, fixa pra cacete.
Mas a Baixinha sempre foi parceira. Ela sempre foi muito mais parceira assim, nessas coisas assim pra fazer. E ela falou assim, como assim? Não. Nessa época, era em 2014, mais ou menos, assim que a gente tava começando. O YouTube também tava caminhando. É. A gente tinha uns canais já legais, já rodando bastante coisa.
Porque a primeira coisa que eu perguntei foi, com que dinheiro, né? Tipo, beleza, uma volta ao mundo, qual o custo disso? Vai tirar dinheiro da onde? Aí ele veio com essa história.
Aí quando eu, porque como eu assistia muito canal de YouTube, eu falei assim pra Baixinho, eu falei, eu comecei a entrar na internet, falei, não tem ninguém produzindo conteúdo de viagem, assim, mostrando. A gente via que nesses livros de viagem, quando a gente começou a pesquisar, era tipo um diário de bordo, um diário de bordo. Aí eu falei pra Baixinha, vamos criar um canal e a gente vai criar o primeiro vlog de bordo, entendeu? Aí assim começa a nossa história, a gente começa em 2014 até 2016, a gente planeja tudo isso. Então a gente tenta até fazer uma experiência que a gente fala que é um ônibusão. A gente faz um teste, a gente tenta comprar um busão. Quando a gente compra todo o busão, a gente acaba com todo o nosso dinheiro. A gente não tinha dinheiro. A gente fez um rolê com ele. Um rolê, uma semana a gente fez assim. Que a gente tinha férias, né? A gente trabalhava, né? Então a gente tinha aquele do Natal até o dia 4, a gente tinha férias. Quando a gente voltou, a gente falou, não, esse não é o nosso carro. Não vai dar pra gente fazer.
Vou chamar de jabiraca, vai. Era um Agrale 88, um carro super antigo, enorme, grandão. Não era 4x4, então tipo tinha tudo pra dar errado. E a gente comprou e fez um teste com ele e falou, não vai rolar.
Entendi. Esse não vai dar. Aí a gente pegou, voltou, quando a gente voltou, a gente conseguiu vender ele. Vendemos ele e compramos uma combinha.
Mas venderam na moralzinha ou perderam dinheiro nessa operação?
Não, a gente não perdeu. 50, esse não, tipo... Mas não ganhamos nada. Não, sabe, não foi nada.
Recuperamos
foi...
dinheiro.
Isso, investido. Foi aquele dinheiro que foi o dinheiro que voltou. Aí nisso, então, a gente já viu que aquele não dava. Então a gente pegou o melhor custo-benefício do Brasil, a Kombi. Era lá, era o carrinho, era o carro
popular. Bem mais nova, inclusive, a Kombi.
2004, pegaram, né? Mas era ainda a área e tudo assim. Ela era a Maria Eugênia, a gente comprou ela. E tem uma história muito bacana dessa Kombi.
Então não me conta ainda que eu preciso falar do meu patrocinador de hoje, que é a Blaze, que é um site de jogos que, bom, você pode jogar lá usando o jogo de dinheiro de verdade e tem a chance de lucrar ainda por cima, mas é muito importante que você use dinheiro lá com muita responsabilidade e somente o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo. Aquele cinema lá que a companhia furou, a viagem que não deu pra fazer, é esse dinheiro que você que eu autorizo. Você usar no site da Blaze.
Aconselha, né?
Que eu aconselho. É, né? Porque assim, se você fizer. Se você usar o dinheiro do aluguel, fudeu, né? A menos que você esses caras aqui que não pagam aluguel mesmo. Né?
Não, mas daí a gente tem dinheiro de combustível, né? Então. Sempre...
Não vai pegar o dinheiro de combustível e botar no site de jogos.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá sobrandinho ali.
Pois é. Então, ó, aí você. Lá na Blaze, se você fizer o teu cadastro, que é bem rapidinho. Demora uns 10 segundos para você fazer. Você pode usar o código FLOW e você vai ganhar o bônus de boas-vindas, que é 10 rodadas no Crash, 10 rodadas no Mine, 10 rodadas no Double. E mais um. A Blaze coloca para você de crédito o mesmo dinheiro que você ia colocar, até o limite de R$1.000. Por exemplo, você coloca R$300, a Blaze coloca mais 300, fica com 600. Você coloca R$1.000, a Blaze coloca mais 1.000, você fica com R$2.000 lá. Tá bom? Você consegue fazer a operação lá bem, bem fácil, com Pix ou com cartão de crédito. Tudo bem rápido, até para você consegue tirar dinheiro com Pix também, tá? E é isso, vai lá se divertir, entra no site e lembrando, mais uma vez, jogue com muita responsabilidade e precisa ser maior de 18 anos para usar o site, tá bom? É isso.
É isso.
Eu sempre vou bem. Eu pareço babaca às vezes, né?
Por que, meu? Por que, meu?
Babaca mesmo.
É isso. Sabe que a gente aprende com isso, sabe? Porque se tu parece um babaca, tu tá vendendo, o negócio tá certinho, mano. É isso, não é?
Não, eu pareço um babaca porque eu acabei de falar pra eles, não. Eu sempre vou bem. Tem um emblema, ô monstro? Taca pra nós aí, vamos ver.
Olha!
Porra, maneiraço.
Maneiraço. Ficou legal, hein?
Pô, me botou sem boné, Pedro.
Que curtiram? Curtiram? Que quer dizer, era uma pergunta. Curtiram?
Os fundos estão mudando ali, que bacana, velho. Que legal.
Que maneiro.
Muda fora, né?
A gente ainda quer comprar aquelas máquinas Polaroid, sabe? Não é Polaroid, sei lá qual que é a máquina, mas é aquela máquina que imprime na hora, sabe? Uh-huh. Aí a gente vai imprimindo e colocando assim no carro pra também algumas coisas. Aí vai fazendo assim.
Maneiro. Ó, você que tá assistindo, você consegue resgatar esse emblema também, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/flow. Não, barra resgatar, nv99.com.br/resgatar e usar o código Mundo Afora, tá bom? Só tem 24 horas pra fazer isso. Depois que passar esse tempo, só vai ter acesso a esse emblema quem resgatou, tá bom? A gente vai parar de emitir, então é importante que você faça isso o mais rápido possível, tá? Você pode acompanhar a live também pela plataforma lá, nv99.com.br/flow, que é no mesmo lugar que você manda, não manda, porque hoje é gravado, na verdade, né? Que dia é hoje de verdade?
Hoje é dia 1º de... Não, não, de...
Hoje
de
é dia 28 de outubro e você tá vendo isso no dia 1º de dezembro.
Exato.
Exatamente. E amanhã o Brasil vai ganhar do Camarões.
Exatamente. Vai ganhar.
Né? Com certeza. Então, hoje você não vai mandar mensagem, tá bom? É isso. Cara, a Maria Eugênia, eu vi que vocês adaptaram, gastaram uma grana ali pra adaptar. Uhum. Rapidinho, por quanto vocês compraram o tal do ônibus aí, o Agrale 88?
Você acho lembra?
Uns 25 mil. Acho que
e
era
a
isso.
Kombi?
A Kombi 14 mil.
Tá, então você ainda teve que desprender mais uns 18 pau, seu, mais ou menos, arredondando.
Não, a Kombi foi mais barata, então sobrou uma graninha.
Mas vocês tiveram que investir mais uma grana pra adaptá-la.
Tem.
Uh-huh. 6 mil reais pra fazer a casa. 6
mil? Seis mil?
A gente conseguiu fechar com 19 mil reais ela.
É, prontinho.
Nossa!
Uhum. Não, a gente construiu em casa, a gente construiu na casa do pai dela.
20 mil quase.
A gente pediu pra ele e tal, os nossos primeiros conteúdos do canal foi dizendo, gente, a gente vai construir um carro pra dar uma volta ao mundo.
Sem experiência, sem nada.
Eu falei,
bosta.
Mas a ideia nossa sempre foi, tipo assim, a gente não tinha muita experiência, mas a gente sempre teve muita criatividade e força de vontade. Então, tentou. A gente ia indo, é tipo, ah, nessa época ali, quando a gente fazia as coisas, era, ah, sou maluco, você não sei o quê. Fala, mano, você tá tentando mudar, fazer alguma coisa diferente, senão, sabe, sempre, a gente sempre vive na mesma rotina, na mesma rotina. A gente tava tentando buscar algo diferente, foi como a gente encontrou. E a gente começa a gravação disso, que eu te falei da compra da Kombi.
Uhum.
A Kombi a gente comprou de um cara que ele tá dando a volta ao mundo hoje a pé.
A pé.
Nossa.
E é da nossa cidade. Da minha cidade.
Claro, né? Tu comprou a Kombi do cara, agora não. Ele tá fudido.
Ele, ele vai a pé puxando um carrinho de picolé.
É, é a gente tipo fala isso. Que é um carrinho de picolé, porque ele puxa aquele carrinho assim, mas tá todo, hoje em dia já tá com placa solar, de jeito
equipado.
De coisa. Mas é isso. É, o Matias Tartieri é o nome
isso,
dele.
Isso, cara. Ah, não. Matias? Não. Salve, Matias. Você é corajosíssimo.
É mais louco que a gente. Quando alguém fala, não, ele é ah, muito, vocês são doidos. Gente... Pera, tem um mais maluco.
Batemos no Alasca, onde tava o Matias.
No Alasca?
Mas caminhando. A gente chega lá. Calma, que a gente chega lá.
Meu Deus, cara.
História.
E não, ele é... Assim, eu posso confiar que o Matias foi andando até o Alasca?
Não, ele não foi até andando. Ele, porque ele, vai voltar, ele tá voltando.
Ah, tá.
Mas é porque ele resolveu atravessar primeiro o outro lado. Ele atravessou a Europa, ele atravessou não sei o quê. Então ele foi fazendo todo o outro lado. Agora ele tá tentando fazer o Alasca até o Ushuaia. A pé.
E vai. Ele
e vai, 30, tá indo. Já tá metade do caminho já tá já começando a correr.
Nossa. Senhora, cara.
Não é? Deu preguiça só de imaginar, né?
Caralho, tipo... bateu um cansaço.
E tô reclamando de ir pra academia.
É verdade. Bom, esse cara aí com certeza não é gordo, né?
Não,
não tem como. Bom, mas o que
quando
a Maria...
Quando a gente encontrou ele no Alasca, ele tava.
Ah, é? Tá, porque foi ali, era... Bom, se bem que você falou que ele já tinha ido pra Europa, né?
Tava... Não, ele tá dando uma paradinha, porque às vezes a gente dá uma paradinha, ele tava lá parou na casa de um amigo, daí a gente dá aquela engordada, ele começa a caminhar e emagrece de novo.
Entendi.
A gente
entendi.
Fala que na estrada a gente vive em efeito sanfona. É. Às vezes a gente tá gordinho, porque dependendo do lugar a gente tá passando no lugar. Às vezes a gente tá magro, porque dependendo também das ocasiões, da alimentação, vai você fica magro, entendeu? Você passa pelo Peru, Bolívia, começa a ter diarreia, aí começa a passar, vai emagrecendo, você fica fininho, você sai lá top. Aí você vai nos Estados Unidos, começa a comer McDonald's.
Vocês tiveram caganeira lá no...
Tem história.
Tem história. Então, tá. Aí a gente compra essa Kombi, mano. Como fazer uma Kombi, tá? Construímos em casa mesmo, 6 contos, pegamos tudo mais simples, a gente sempre... Mas
Zé
essa...
Ratico-tico, é, fizemos... verniz, nós mesmos, botamos
mas
na
mas tinha
massa.
Um plano, tinha coisas que, assim, a gente é como é que eu vou viver nessa Kombi?
Não, não, a gente é só metódico, mas a gente arrisca. É mais ou menos assim. Tá. Então, se tu me perguntar assim, ah, como é que a gente vai viver? Não sei. Como é que a gente construiu? A gente pegou os modelos lá dos americanos que eles tinham, o Westfalia, e falou, vamos reproduzir de madeira aqui.
Aqui era tudo muito
é isso,
novo
entendeu?
Ainda, né?
Mas a controle financeiro, como tu falou, na Blaze, ah, não investe lá. Não, a gente tinha um dinheiro, que era o dinheiro que se não desse certo essa aventura que a gente ia fazer, a gente tinha aquela reservinha, tinha 10 mil reais que a gente tinha falado.
A gente saiu com o carro, tudo montado, quitado, e 27 mil reais na conta.
Isso, mas aí desses 27 mil reais, a gente botou 10 mil que a gente falou. Esses 10 mil era pra volta.
É, foram os dois planos. Foram os dois anos que vocês ficaram planejando tudo. Isso. Né?
A gente ficou
juntando dinheiro e tal.
É, foi o que a gente conseguiu. Aí a gente juntou isso e falou, ó, vamos lá. Então a combinha tava pronta, tava eu e a baixinha pronto. Nisso o canal tinha batido uns 5 mil inscritos. Aí a gente falou, ó, agora a gente vai. Essa saída nossa também é uma saída complicada, ninguém acredita, todo mundo, e isso é até hoje assim, quando fala que vai dar um rolê, quer dar uma viajada, quer pegar algo diferente, porque a gente tenta explicar hoje em dia para as pessoas que na nossa experiência, a viagem, a pessoa sempre acha que a gente vai viver umas férias, ah, que a gente vai passear, que é não sei o quê, é muito mais que isso, é muito mais para a gente estimular nossa criatividade, conhecer logo lugares novos, conhecer restaurantes novos, um monte de coisa, detalhes às vezes que a estrada nos dá, que dá uma diferença na nossa vida, que às vezes aqui dentro do flow tu tá passando, tu olha alguma coisa e fala, pô, aquela iluminação, aquele negócio podia dar certo, podia não sei o quê. Uhum. Isso a estrada nos dá, não só necessariamente, ah, eu vou ficar na praia deitado.
Então, ninguém vive de férias tanto tempo, nem aguenta, eu acho. E aí a gente tinha que trampar no meio do caminho também, então a gente foi aprendendo, foi evoluindo, o canal foi dando certo e a gente foi caminhando. Então aí.
Maneiro.
Foi caminhando, aí na saída, quando a gente vai, a família... Base, a família da baixinha até foi mais tranquila, a minha foi um pouco mais pesado, né, na
mais
saída.
Mais difícil de
foi
aceitar.
Mais difícil, os amigos saindo, dizendo, ah, seus vagabundos, vão embora. Na base da brincadeira, mas como tinha uma porrada de gente...
de verdade.
A gente era os primeiros saindo. Na época, lá não tinha muita gente gravando esse tipo de coisa. Então, quando a gente foi sair, a gente foi o primeiro raid que a gente tomou. Tipo, meu, vagabundo.
Estão morrendo da família e dos amigos antes
é,
de sair.
É, às vezes assim, sabe? Então vai não sei o
quê. Por isso que vocês estão dizendo que a saída foi complicada.
Foi bem difícil. Psicologicamente foi... A gente tava decidido, acreditando muito, mas...
Não tinha ninguém
ao redor, tipo, a galera tava tipo, vocês são doidos, não vai dar certo.
Eu juro que
não,
a gente não conta na mão pessoas que diziam assim, vai.
Vai que vai dar tudo, é.
Não, não tem, não tem, tá? A gente tava todo mundo negativando.
Foram poucas.
Não,
já ouviu essa história antes?
Já ouvi, né? Pois é, eu tava traçando um paralelo aqui.
Falando. É uma loucura, assim. Mas eu lembro de uma das frases que eu conversava muito com meu pai, assim, né? O meu pai, ele que tentava, pô, não, cuidado, não sei o quê. Porque eu entendo eles, imagina, minha família, todo mundo concursado, 25, 35 anos de carreira. Eu falo, ô pai, vou sair de Kombi. O que, que ele tá achando? Isso aí, pra fumar maconha e ficar morando na praia, né? Tipo, daí eu tento explicar pra ele. Eu tinha um irmãozinho na época, meu irmãozinho.
É, parece. Não parece
ruim. Não parece ruim, mas.
É, parecia divertido na hora. Ah, pai, parece legal. Não, mas aí eu falei pra ele, tava uma dessas conversas que eu tava com ele, assim. Aí meu pai chegou e falou assim, pô, não sei o quê, porque eu tava com meu irmãozinho pequenininho. Eu falei, ô pai, eu vou fazer YouTube e tal, vou fazer acontecer e tal, não sei o quê. Ele falou, que YouTube? Na época o YouTube era muito ainda infantil ainda.
Seis anos atrás.
Não tinha muito conteúdo nosso adulto, ele ainda tava muito infantil e os adultos, não sei direito, eu pelo menos não assistia. Né? Tava naquela época do Resende, tava na época do... Da galerinha menor, assim. Uhum.
Nossos pais não eram espectadores do YouTube ainda. Então eles não entendiam que era um trabalho, que dava
eu
pra
juro
trabalhar
assim,
ali, né?
Eu falei, eu juro que na época eu tenho isso na minha cabeça, que eu vou contar, daí vocês vão entender, que eu olhei pro meu irmão e falei assim, ó, pai, o meu irmão assiste o YouTube. Só faltou ele estar com aquela foquinha. Juro, velho. Juro que só faltou aquilo, assim. Sabe? Aí meu pai olhou e falou, é isso? Sabe? Ele tava olhando um troço e nada a ver, assim. Daí eu falei, não pai, eu vou tentar produzir. As pessoas estão entrando cada vez mais. Estão assistindo também conteúdo do adulto, vai dar certo, não sei o que, eu falava isso pra ele. Aí ele falou assim pra mim, eu falou assim, ah, pô, mas quem atua aqui também, como é que tu vai ser o Neymar e tal, não sei o que, ele falou bem assim, como é que tu vai ser o Neymar do YouTube, como é que tu vai ser o Ronaldo, não sei o que, ele falou bem assim pra mim e tal. Eu falei, olha pai, eu não sei se eu sou eles, tá, eu não sei também. Mas se eu não entrar em campo, eu nunca vou saber.
Que isso?
É. Aí,
e outra,
foi a primeira
não é só
vez...
Neymar e Ronaldo que deram certo no futebol. Tem um milhão de jogadores que
entendeu?
Fazem a vida com isso,
E aí eu também
né?
continuei. Eu falei, talvez eu não seja eles, pai. Mas se eu for um meio campo bom, eu for não sei o quê, eu já tô feliz. Eu já tô, já sabe? Já vai ser uma carreira muito legal pra mim estar vivendo. Aí foi a primeira vez que eu quebrei meu pai. Na vida. Porque o homem é bom.
Com
de
o
tentar
tempo,
ficar... incentivando, às vezes, a gente na visão deles de mundo, né? Às vezes é o pai querendo o melhor.
A ideia de vocês é... Bom, você já me disse que, assim, sempre foi fazer um vlog de bordo, uhum. né? Mas passou pela cabeça um... Como é que vocês pensaram em monetizar essa parada? Porque precisava pagar gasolina.
Sim,
né?
A gente saiu com esse mínimo que eu falei, que era, tipo assim, pra gente fazer acontecer nesse período. E desde o dia que ele chegou e leu aquele livro e tal, foi numa noite, assim, que ele decidiu, falou pra mim, vamos fazer isso e tal. Aí eu falei, pô, mas como é que vamos monetizar isso e tal? E ele falou, não, vamos fazer com o YouTube. Daí a gente... Eu não tinha tanta noção, ele que mais era espectador, eu assistia
que
e tal.
O que tu assistia? Só pra os teus...
Ah, jogo!
Eu sou fascinado em LOL, por exemplo. Até hoje assisto LOL, jogo LOL, essas coisas assim. Eu assisti essas coisas, assisti Eu Fico Louco.
Via muito Lucas.
Nossa, faz muito tempo assim agora também, eu não lembro.
Entendi.
Mudou
então,
bastante.
Tá.
E saiu decidido a fazer
assistia
o YouTube.
Jogo, eu gostava de assistir jogo, assim, online e tal. Como eu jogava, ficava assistindo, então consumia muita coisa. E uma coisa, outra paralela também.
Entendi.
Desde aquele dia, então, a gente tipo realmente focou em estudar como é que a plataforma funciona, tudo isso. E aí foi caminhando, mas era um desafio, né? Porque não tinha ninguém fazendo tipo o que a gente tava fazendo. Vai dar certo, não vai dar certo?
Eu tentava pegar o gancho.
Mas a gente não... Tipo assim, porque muitos viajantes saem do tipo, ah, hoje em dia, porque hoje tem muita gente já fazendo isso, né? Sai do tipo, ah, vou tentar fazer YouTube, mas eu também faço artesanato, eu faço um ranguinho e vendo também. A gente não, a gente falou, a gente vai fazer o YouTube. A gente não tentou nada outra coisa, a gente focou nisso. E aí gente, talvez por isso que a gente tipo foi tão caminhando naquela linha ali que
lembra
talvez deu certo.
Quando estourou o Casey Neistat, daquele lado dos Estados Unidos, ele tinha iniciado a fazer o vídeo todos os dias. Uhum. Eu falei, eu vou fazer vlog todos os dias. Então eu comecei, fiquei um ano e meio fazendo vídeo todos os dias no canal. Então a gente tá agora com 2.200 vídeos lá
Nossa,
no canal editado. Então a gente começou igual uma metralhadora e falando, pra gente fazer isso aqui acontecer... É o que eu falei, assim, parece uma loucura, mas eu e o Baixinho, a gente é muito metódico. Eu sou muito dedicado pra gente conseguir fazer o trabalho acontecer. Se a gente diz que vai produzir vídeo todo dia, a gente produz vídeo todo dia. E a Baixinha é muito boa financeiramente. A gente tava rodando, as duas coisas, a gente tava conseguindo bater um mês inteiro rodando com gasolina, indo atrativo, não sei o que, R$1.200.
No começo, de custo, nosso orçamento.
De custo.
Mais barato do que viver em casa.
Foi mais então, barato que o aluguel, mano.
Mais barato, é.
Não, então isso que eu tô falando. Então a gente começou a pegar essas mães. Então a gente começa o rolê descendo pro sul. Aí a gente tem essa... Foi a primeira experiência nossa, tirando esses 7 dias de carro, vivendo no motorhome, a gente desceu pro sul no Brasil, foi até o Chuí, que era a fronteira, deu o balão e voltou pra casa. Que eu falei pra Baixinho, eu falei, é a primeira experiência nossa.
E a gente queria testar no Brasil, né? É. Nossa casa, mais
foi
fácil.
Foi aquele mês que vocês falaram que era férias e tal, era isso?
Não, isso a gente já tá com a Kombi agora. Já.
Primeiro é com ônibus.
É.
Com vocês fizeram o quê? Vocês foram onde?
A gente foi na praia perto, Bombinhas, a gente é de Santa Catarina, então a gente deu um girinho na praia ali por perto.
Subiu uma serra ali
logo
também.
Logo de cara a gente já viu que não ia dar, então a gente falou, não, volta, com esse carro não vai lá e
a gente gosta de mobilidade, a gente gosta de acessar os lugares, então a gente gostava, a Kombi ela já deu essa necessidade pra gente ter... Em qualquer lugar. Se tipo, vocês falarem, vamos lá, eu vou. Com um ônibus, não, tem que ver. Tem que ver ali se vai entrar, se não vai dar ou não. Então, é isso. A gente gostou muito. Então, a gente achou um carro muito grande. Aí, a gente optou pela Kombinha. Foi isso.
A Kombinha, a Maria Eugênia.
Isso.
Ela já nasce plotada?
Nasce plotada.
Nasce.
Isso é maluco.
É que o cara que tinha comprado antes, o Matias, tinha comprado antes uma escola de skate. É Grid Skate Shop. Então, ela toda... Os todo mundo acha que a gente colocou os quadradinhos. A gente fala, não, a gente comprou ela, assim. E ela ficou um negócio
assim. Botar uma logo no meio.
As pessoas achavam que era porque a gente estava viajando e... Não, sabe aquela bandeirinha do Ayrton Senna? Não tinha que negócio. Achavam que era isso, tá ligado? Mas não, velho. Que ficou lá, a gente gostou e falou,
E a Kombinha, ela também ajudou porque, tipo, ela era a nossa casa. Então, não precisava nem se preocupar e nem ter custo com hospedagem nem alimentação. A gente cozinhava em casa, dormia em casa, só precisava estacionar ela em algum lugar. É. E assim, a gente iniciou esse primeiro rolezinho ali ao redor, na região sul, né? Do Brasil, pra ver como é que ia sentir.
Aí já
mas já tocando o canal,
história
já
paralela. Pode contar as histórias paralelas, assim, também vamos encaixando as histórias paralelas. A gente passa numa empresa e uma empresa resolve patrocinar a gente. A gente não sabe, não, até hoje... A gente tenta ajudar as pessoas do pouco conhecimento que a gente tem. A gente não tem ninguém.
A gente é péssimo em comercial.
É,
a
gente
nosso
não,
comercial de...
E a gente, como não tem referência nenhuma, assim, de, sabe, sei lá, às vezes um familiar, alguma pessoa. Então, tudo pra gente foi um aprendizado que tava acontecendo. O crescimento do canal, as pessoas vindo falar com a gente. Sabe, essa parte da fama também, as coisinhas.
Começar
a gente
a
nunca tava... Até hoje a gente não tá muito preparado. A gente deixa rolar. A gente vai na rua, assim, vai, como outro falou, tô de bermuda aqui. Eu sei lá, eu sou eu.
Vai vivendo, deixa rolar.
Aí a gente volta. Dando esse rolê assim.
Não dá pra ter muita roupa também. Não dá pra ter muito nada.
Não,
né?
Não.
É bem limitado. É.
Aí a gente vai passando e vê uma empresa que ela resolve patrocinar a gente. Ela vem e nos dá 280 miojo.
Miojo, dentro de uma Kombi. É tipo assim,
ó. Seis caixas, velho. Seis caixas desse tamanho assim.
A gente começando sem nada. Tipo, ô, fome, não vamos passar, porque... me dá, né?
Cara, vai abrir
um lugar pra nós no carro.
Que começa bem dizendo 280 miojo.
Caralho,
milhões, não, miojos.
Caralho, fecharam bem, tá ligado?
Não, é bom negócio pra mil.
A gente abria, porque ela nos deu a caixa e a gente ia voltando pra casa, assim. Quando a gente abria, a gente chorava de rir, porque a gente falava, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso? A gente não conseguia nem botar, a gente não tinha espaço pras roupas. Imagina pra 280. Era seis caixas, era um negócio assim.
E era tipo assim, a gente saiu de Joinville, então foi até o Rio Grande do Sul, fez um balão, foi pra dentro do continente e voltou pelo Paraná. Isso a gente já tava chegando de novo em Joinville, que era o rolezinho teste, né? Aí nós, tipo, uma semana com aquelas caixas dentro do carro pra chegar na casa da família, que não tinha mais casa. E tipo, o que nós vamos fazer com isso agora, né?
Aí, pai, estourei. 280 mil hoje. Fala vamos agora isso, é média.
Tipo isso. Bem nessa. Aí voltamos. Mas,
caralho, nós vamos sinistro. Mas como é que, assim, hoje... É, vocês têm alguém que cuida de vocês desse... Ou são vocês mesmos que resolvem?
Nós dois.
Tem a Baixinha.
É?
Tudo é a gente que faz.
Tu que negocia tudo, tu que resolve tudo.
Estamos tocando só nós dois ainda.
É. A gente fez assim também, porque a gente percebeu que na estrada também é muito complicado. A
é
nossa
difícil
vida,
administrar da estrada.
Às vezes a gente, por exemplo, nessa etapa que a gente tá ali também, é a época que a gente abre aqueles apoias, aqueles negócios, pra galera também contribuir com a gente, pra ajudar a gente nesse pontapé inicial, pra gente poder viajar mais. Porque esse marco pra gente pegar 1.200, 1.000 e poucos reais, a gente tinha que ficar muito tempo parado. A gente fazia uma parceria num lugar, aí ficava 15 dias lá, por exemplo, daí a gente amenizava o negócio e ficava saindo do lugar pra fazer o rolê. E eu e o Baixinho sempre gostou muito de, sabe, ir avançando. E quando tu avança, combustível é o mais caro de tudo, então arregaça. Me perdi, viu? Falei que eu me perco.
Maria Eugênia bebe muito?
Aí era bêbada.
Olha, considerar que ela era uma combinha e a média dos outros viajantes que depois foram surgindo, ela não era tão beberrona assim. Fazia 10 km por litro, 9.
É, 6 na terra.
Na terra, 6.
Ela bebia, ela bebia. Ela gostava de beber.
É, então eu imagino mesmo que... Porra, vocês devem ter sofrido aí nos últimos meses aí com o lance da gasolina cara pra cacete, né?
Não, e a gente tava esse último trecho foi nos Estados Unidos, né? Então lá também, lá que nunca direito tinha subido, tava... a galera de lá falando, meu Deus, combustível
Justo
subiu. Nós, meu Deus,
lá,
o combustível subiu.
Justo quando vocês estavam
foi,
lá.
Foi complicado. A pandemia assim, estourou no meio da gente nos Estados Unidos. A gente teve que voltar, então tipo... Mudou totalmente o rolê no meio do caminho ali.
Entendi. E vocês rodaram o Brasil inteiro. Falar, praticamente inteiro ali. Teve, tipo, beleza. Várias histórias maneiras e tal. Mas o que, que vocês passaram de perrengue? De perrengue fudido, assim? Porque uma das coisas que sempre... A gente já conversou com outro pessoal que viaja bastante. E sempre tem perrengues absurdos, assim. Sabe? Umas coisas meio inacreditáveis.
Tem uma história aqui de São Paulo. Quer ver? Quando a gente sai de lá, a gente passa aqui por São Paulo. Tem uma história que é legal. A gente chegou aqui em São Paulo, aí a gente não tinha lugar pra ficar. Aí a gente entrou em contato, né? As pessoas às vezes ofereciam lugar pra gente, e a gente falava, ah, beleza, né? Você quer me receber? Aí a gente aceitou. Quando a gente aceitou, era o último lugar no Brasil que a gente achou que ia encontrar. A gente chegou na casa de um xamã aqui dentro de São Paulo. Era uma casinha, o cara
e
não tinha prato em
casa. E a gente
chegando
à noite em São Paulo, primeira vez em São Paulo.
A primeira vez em São Paulo que a gente tava entrando, a gente chegou na casa de um xamã, aí ele fez um ritual pra gente aqui, dentro de São Paulo, assim, ele fez um ritual pra gente dentro da casa dele, assim, com um negócio, com um tambor e batendo dum, assim.
Não foi um perrengue, mas foi uma história que assustou no começo, porque, tipo, primeiro que a gente foi entrando à noite em São Paulo, então, tipo, aquela tensão, a Kombi, a folga na direção e lá, né? E aí batemos na casa do cara, a gente percebeu que o cara era diferentão, hoje ele é nosso amigo, a gente adora ele. E aí a gente falou, tipo, meu, onde é que a gente foi se enfiar, né? O que, que vai acontecer aqui agora? Então, no começo deu medo, mas depois acabou que foi super legal. Uma das histórias legais que a gente tem pra contar.
Existem lugares em algumas cidades que... Por exemplo, lá em Curitiba, lá no Madaluço, tem um lugar reservado pra motorhome.
Pra
o cara pode
parar. Tem mesmo?
Tem, no estacionamento.
Tá crescendo muito agora.
Não. É. Isso era uma outra dúvida que eu tinha, que é onde que para? Quando você tá viajando, assim, onde para? Onde você estaciona? Você
tem duas opções. A clássica é camping. Então, a clássica, você vai num camping lá e você estaciona. E aí você tem a segunda, que
são os free, né?
É os free. Aí você tem lugares onde a gente tem aplicativos hoje em dia, que eles mostram lugares onde as pessoas estão ficando. Aí pode ser mais wild, que a gente chama, que são mais selvagens. Uhum. Então, às vezes, um lugar mais retirado e tal. Ou a gente tem o street, que a gente faz, que é vir aqui... Ah, tô parecendo seguro, tenho segurança ali embaixo, tenho não sei o quê. Eu venho, estaciono na frente ali e durmo aqui na rua mesmo. É. A gente pega umas coisas que a gente vai aprendendo na estrada, que é mais ou menos assim. Quando a gente chega num lugar, tá muito gradeado, tá muito não sei o quê. Opa, isso aqui já não é mais tão seguro. É. Mas quando a gente chega, que o murinho é baixo, as janelas estão abertas, a pessoa tá ali, pode parar.
A gente aprende a sentir o lugar.
Pode parar,
entendeu?
Tu aprende a captar cada uma da sintonia de cada um dos lugares e isso te flexibiliza pra te parar, entendeu? Parar com mais segurança em todos os lugares. Tanto que a gente não teve muito problema. O único problema que a gente teve com o carro foi no Chile, que a gente tava e alguém tentou abrir o carro, mas a gente dormindo nem ouviu. Então o cara tentou muito, sabe? Só quando a gente acordou de manhã, que a gente foi abrir a Kombi, a gente viu que tava a chave estourada, assim, sabe? De manhã cedo.
Aí dorme muito em posto de combustível também, usa a estrutura dos caminhoneiros, né? E agora tá começando a ter esses espaços, porque com o tempo foi crescendo esse movimento no Brasil, que é muito comum lá fora, mas aqui o motorhome ainda não era uma coisa muito comum. Foi antigamente, morreu, tem o CCB Camping, que é uma coisa bem antiga, que foi morrendo, agora voltou. Então agora tá começando a ter realmente nesses postos grandes, uma área exclusiva, com tomadinha, com estrutura pra quem tá viajando.
Que
é bem legal.
É que o que a gente via quando a gente saiu, quando a gente começou, é que quando a gente chegava, por exemplo, nos campings, como o Brasil ele meio que perdeu isso, eu não sei o que aconteceu numa época que a gente perdeu essa essência, não tinha nem lugar. Tipo, chegava com a combinha, chegava nos lugares para estacionar, tem um lugarzinho para Kombi? Não, só para barraca. É. Aí tu falou, só para barraca e tal, não sei o que. Aí a gente foi parando, esse mercado foi crescendo, eu acho, né? Foi expandindo, as pessoas foram olhando esse trabalho que a gente estava realizando. E aí começou a se expandir no Brasil inteiro. Agora tu chega no camping, tem lugar pra motorhome. Uhum. A pessoa viu que também é mais uma... Em vez de botar casinha também que tem, né? Pra pessoa poder alugar lá a casinha. Tem lugar e espaço pro motorhome também. Então é muito legal. É muito legal nesses lugares. Mas você quer ver um perrengão mesmo? A gente chegou lá, subimos, né? O Brasilzão. A gente indica pra todo mundo conhecer o Brasil.
A gente fez 2 anos e meio
foi
de Brasil
incrível,
antes de sair.
Conhecer incrível a nossa mesmo. Casa. Aí rodamos o Nordeste, fomos em Bahia, Chapada Diamantina, tudo, assim, lindo demais. Passamos por muita coisa. Aí a gente chega lá em cima, tem o primeiro lugar que a gente tá passando, que vem um tiozinho desse de caminhonete 4x4 em duna. Aí ele fala assim, ô, eu levo a tua Kombi pra lá. A gente, ah, leva? Tem certeza? Eu não lembro onde é que era, mas é que quando tu sai subindo lá pro Nordeste, seguindo pelo litoral, chega em alguns lugares que daí tu tem que dar um balãozão enorme ou tu vai pelas dunas. Tu pode ir. Aí o carinha, não, pode deixar comigo, confia e tal. O cara pegou a Kombi e atravessou as dunas
ele
com a Kombi.
Ele dirigindo.
A gente tem um vídeo da Kombi de lado, assim. O cara, não, sobe. Cara, a Kombi é bug. Ah, a Kombi, a gente dentro da Kombi. Ah,
nossa,
cara, assim.
Pensa.
Levando a gente. Ah, o cara lá. Mas, pô, fazendo um paredão, pô, assim.
É minha casa, vai capotar minha casa, velho.
Caramba, uma loucura. Aí chegamos lá em cima do Nordeste, Belém do Pará. A gente queria tentar fazer Amapá, fazer aquela... Tipo, tinha que atravessar uma balsa lá. Lá também foi muito legal. Foi. Tem a Ilha do Marajó lá também. Véi, tem um negócio lá que eles deixam a gente fazer a travessia no búfalo, que eles chamam. Eles pegam o búfalo, aí deixam só na corda, assim mesmo, no pelo, na verdade, tem que passar nele. E o búfalo, ele naturalmente, ele nada. Ele é um animal que ele é acostumado a nadar. Então eles colocam ele do outro lado do rio... Tu consegue ir ali no tipo assim, velho, na sintonia do animal, sabe? Subir
sentindo
em cima, não é subir em cima dele, mesmo. Assim. Porque se tu subir em cima dele, tu afunda ele, assim, né? Mas tu vai, assim, apoiado em cima dele e o bicho, daquele bicho de, sei lá, 400 quilos, ele vai atravessando o rio, assim.
Nadando com você em cima, assim.
E você em cima, assim, abraçado nele, assim, mano. Ô, é muito doido, velho.
Isso é muito
maneiro. É muito doido.
Muito foda.
Aí a gente tava lá e tal, não sei o quê. Começa essa história, o perrengue já começa.
Esse acho que foi que você perguntou de perrengue, assim, porque a gente não teve muita dificuldade de adaptação. Banho, a gente foi tirando de letra, a gente foi conseguindo fazer o trabalho acontecer, então financeiramente aos poucos foi acontecendo. De Brasil, o perrengão que a gente teve, assim, de uma situação ruim que teve, foi essa que ele vai contar.
Eu vou começar com uma e vou encaixar na outra, tá, cara? É que é tudo lá em cima foi o que aconteceu. A gente pegou e tava tentando atravessar então pra Amapá. Uhum. Aí quando a gente vai lá fazendo atravessar com o Kombi no Amapá, não dá. O cara vai, a gente faz lá todo um rolê com o cara, não, vai dar certo. A gente tinha que botar o carro dentro de um.
Navio, né?
Balsa.
Aqueles...
Uma balsa pra atravessar. Quatro dias navegando, se atravessa de Belém até o Amapá.
Não tem estrada
outro lado,
ali,
né?
Tem alguns lugares que é só por balsa.
Aí, né? A gente foi lá, quando chegou lá no cara, tava noite, velho. E aí o cara olhou e falou assim, não, tem que botar aqui em cima da cegonha. A gente carregou o carro, preparou o carro pra gente viver dentro
ia
da balsa por quatro dias.
Três,
quatro dias ali, dentro da balsa. Aí o cara, não, tá, não sei o que, lá. Aí começou a encrespar o negócio, eu falei, não, porra, não sei o que, lá. Aí ele...
Encrespar o quê?
Ah, mano, o cara tipo... falou, vai botar esse carro aqui em cima se tu quiser, senão vai não sei o quê. No meio da noite, no meio de Belém do Pará, lá o cara encrespando com a gente. E aí, dois dias antes...
É porque pra ir pra essa balsa, tinha que ir em cima de uma cegonha, que já ia o carro torto. E na balsa o carro também não ia ficar nivelado. Então, eles falaram pra gente que a gente podia ir no carro e ficar,
entendeu?
Morar no carro nesses três dias pra cruzar. Aí no final, não, vocês não podem ir junto com o carro. Aí nós tipo, tá, e como é que a gente vai?
E dois dias antes, mano, tinha um cara, Joinvilense... Tinha dado um BO
cidade.
Lá, ele tinha sido degolado na balsa.
Decapitado.
Mano, por causa de briga.
De briga com a galera.
Putz. Aí no canal,
aí
as pessoas. Nossa,
entrou na balsa.
As pessoas no canal e cascavam eu baixinho, tipo, ah, nossa, vocês são uns bundão, não sei o quê. Eu falei, mano, você não
eu
tá
que entendendo. Eu não vou engrossar
mais. Ô, degolaram o cara aqui, mano, por causa de pouco menos que isso.
Tava engrossando, a gente ficou bem na nossa.
A gente não entra
problema,
em conflito.
Né?
Se o cara dá ruim, a gente vira as costas e fala, ah, tá bom, valeu. Mas ali a gente tomou, deu um tufo. Então foi isso.
A gente pagou e no final eles, ah, então não vou levar e pronto.
Aí
ficamos na mão lá. Fomos pro Amapá.
Entramos pelo daí, fizemos a Transamazônica, tudo de Kombi, lá na Transamazônica também, que a gente tem um vídeo gravado lá que a gente chama de um míssil transamazônico, que é a gente. Cara, a gente chegou lá, o que que acontece dentro da Kombi? A gente não tem ar-condicionado, então a gente vivia trancado, 40 graus, 45 graus, porque senão entrava uma poeirona e entra na casa, então a gente não pode deixar assim. Aí a gente tava lá e tentava andar assim, mas o povo lá é acostumado, andava todo mundo. Aí tava eu e a baixinha lá, a gente andando lá assim, aí...
Era época de seca, poeira, muita seca. Poeira,
não
conseguia nada.
Não tava
não tinha
de
lama,
tava
toleiro,
seco.
Tinha muita areia.
Mas dá pra tocar assim, toca uns 60 e tal, tu vai de certa maneira ritmado, usando a terra assim. Aí veio passando, assim, passava, a gente tinha que daí esperar um tempo, daí o carro passava, a gente ficava cozinhando dentro, depois a gente abria o vidro, aí dava um arzinho, aí veio um senhorzinho, assim, aquele senhorzinho de uns 70 anos numa combinha atrás.
Numa
assim.
Kombi.
Ele começou a vir. Aí eu falei,
ele
baixinho.
Tirar onda com a gente.
Eu falei assim, não, baixinho, agora ele tá me tirando. Aqui agora não, agora o pai vai mandar. Ah, já tinha ido lá de baixo até lá em cima, não importa que a Transamazônia é a terra dele, a gente começou. Ah, combinha. Ah, 80.
E ele vinha, e os dois apostando corrida
90,
na Transamazônia.
100, a combinha vinha, 110, eu na combinha. Ô, a minha Kombi ali dentro, a Maria Eugênia, a gente tava assim, baixinho. Do lado, o velhinho, assim, ó, velho. Ah, do lado, assim, o velhinho, assim,
ele com
o
passageiro,
vidrão aberto,
tá?
Calma. Aí vai assim, o vidrão aberto, ah, dirigindo assim, no cacetão. Velho, eu chego uma hora e falo, não, não vou mais, baixinho, velho, velho. Ah, a Kombi dele. Ah, passando assim, daí passa o velho, faz assim. A hora que ele passa, velho, eu juro pra ti, umas 5 criancinhas assim.
Ele com a Kombi cheia de passageiro fazendo isso, doidão.
Não, e levando, quando a gente chama de míssil, porque quando a gente faz a gravação, a gente fez uma gravação com drone, ele faz um rastro, assim, ele vai subindo. Então parece um míssil, assim, que a gente tava atravessando lá.
A gente foi até Santarém,
é, né? Até Santarém. Aí a gente conhece o Alter do Chão lá também, foi lindíssimo, assim, lugares surreais, assim, lá no Brasil. Aí quando a gente pega o Alter do Chão, a gente vai até Manaus. Aí a gente pega uma balsa. Primeiro que aquelas balsas que a gente vê no YouTube, vocês já viram aqueles vídeos de balsa? Já. Que eles botam dois pedaços de pau
e cai? É assim mesmo, cai? Tá? Uhum.
Moço,
é assim.
Caiu! Eu falei pro cara, o negócio tava balançando, tá gravado em vídeo. Eu falo, cara, vai cair o barco, vai cair. Não, vem, vem, vai cair, não, vem, vem. Puf, cai uma roda, assim, do negócio. Eu parado na frente, eu falei, pô, velho, eu falei que ia cair, tu não tá vendo? Aí tá, a gente entra nessa balsa. A hora que a gente entra nessa balsa, a baixinha tá lá, a gente tem que passar duas noites. Tá lá, todo dormindo, não sei se você já viu essas balsas, como é que é. É um segundo andar, assim, o andar de baixo é meio que levando mantimentos, carga, levando carga. E o segundo andar é as redes.
Porque esse é o ônibus da galera lá. E como não tem estrada, o pessoal faz o trajeto e dorme em redes. Então, tipo, é só passageiro, tudo deitado em rede lá em cima. Uhum. E nós, uma redinha também, pendurou e foi lá junto, né?
Foi lá, só que a gente só tinha uma rede, então a baixinha ficou na rede. Eu peguei os colchão da Kombi,
não podia,
né,
dormir dentro do carro, daí tinha que ser
na rede. Aí deitei no chão, debaixo dela, assim, então ela tava deitada aqui, não sei o quê. Meu irmão, eu acordo.
No meio da
sei
noite.
Sei lá que horas era, assim, 1h, 2h da manhã, eu acordo com a baixinha assim. Dando um pulo, eu.
Tudo apagado, de baixo, escuro.
Assim, daí começa a acender as luzes, assim, a baixinha. A hora que eu olho pra cima, eu só vejo ela assim, ó. Ela dá um impulso, assim, não sei como ela dá um impulso.
Eu tava na rede,
mas
né?
Mas sabe assim, quando tu vê a rede assim, ela vem pra trás, como se alguém estivesse balançando, ela vem pra trás, a hora que ela vem pra trás, eu levanto e olho, tá um cara assim, ela vem com os dois pés. Pau na peito do cara, assim.
Eu joguei o cara uns dois metros pra trás, assim. Sai eu voando, acordei no desespero.
E aí começa a vir um monte de. Ah, o que tá acontecendo? Não sei o que, lá, lá. Aí tal, não sei o que.
O que acontece é lá. Porque foi comigo, então, tipo, a sensação eu sei transmitir. Eu tava dormindo de fato e eu senti uma mão no meio da minha perna aqui, assim. E aí, tipo, eu acordei, vi o cara com a mão ali, e aí fiz esse escândalo. Puxei, bum, joguei o cara longe. E aí eu pensei, ele tava me assediando na minha cabeça, era isso? Eu falei, não, o cara tava me assediando, acordei o barco inteiro, chamei capitão, chamei todo mundo.
Aí começou a vir um monte de gente lá, começou a vir outras redes, assim. Porque daí vem os outros pessoal, eu tava vendo ele mexeu em mais outras duas meninas e tal, não sei o quê.
E nós turistão, né, lá tudo galera local, aí assim, a gente bem de fora.
O cara vem e nos explica, ele fala, ele não tava assediando, ele tava procurando celular, porque acontece, nas redes, pra não roubar, a pessoa vai e enfia aqui no meio e dorme, então tava todo mundo dormindo, então ele vai e enfia a mão pra tentar tirar o celular. Aí nisso que dá esse vácuo papá, o cara, ô, não, tava na rede errado. E junta esse monte de gente, a gente começa a falar,
esse
não, tá, não sei o que.
Esse cara desapareceu, desceu.
E ele era manco, então ele era identificável, assim.
Aí não sei se era ou eu deixei ele, mano.
Fica essa dúvida agora. Mas quando a gente, vamos pegar ele, então vamos pegar ele. Depois saiu lá, nós, os três caras, porque já tinha aquela história lá. Eu falei, eu não me meto em encrenca, assim, né? Não aconteceu nada, não aconteceu nada.
Chegou a acontecer
então, beleza,
nada,
né? Aí foi atrás do cara, a hora que foi atrás do cara, só via ele na... O barco tinha parado, assim. É o que eu digo, assim, o cara era um ladrão que ele já sabia. 15 minutos antes do barco fazer a parada que ele fazia, porque quando ele vai subindo, ele vai parando em um monte de trapiche, assim, de cidadezinhas, né?
Nas comunidades ribeirinhas, lá, pra deixar carga.
Então ele calculava, ele já sabia exatamente o timing, sabe? Ele ia lá, pegava os celulares das pessoas e aí vazava. Que nem eu digo assim, deu 2 minutos que deu isso tudo que ali, até, sabe? Porque eu imagino o cara dormindo, até sintonizar tudo isso, conversar com as pessoas. O cara, dava pra ver ele andando
desceu
assim no negócio.
Vazou.
Aí a gente, o que que faz agora? Fala a polícia, deu o capitão, não tem o que fazer.
Faz nada.
É isso aí, não pegou.
Essa foi a única situação, assim.
E aí os outros caras da balsa eram tipo assim, se pega, joga no mar.
Eu achei que ia terminar assim.
Mas emoção no final, né?
Eu achei que fosse. Ela tinha dado um chutão no cara e o cara, na verdade, tava tirando uma aranha.
Nossa!
Uma cobra, qualquer coisa assim.
Antes fosse, né?
Nossa!
Então...
Será?
Tu foi contando de um jeito que parecia que... Assim,
o que que vai rolar?
Assim, de cara eu entendi que não era assédio. Então esse cara, por que ele tá botando a mão nas pernas dela? Pra tirar um bicho, pra salvar ela de alguma coisa? Tá roubando o celular mesmo. Pô, mas tá bom, mereceu.
O melhor de tudo é tu tentar acordar a pessoa antes, né? Logo, primeiro eu meto a mão, mas depois eu vou falar... Qualquer um vai dar esse bate-pronto.
Sei lá. Bom, eu entendi. Bom, aí quando vocês chegaram aonde? Estavam indo pra onde?
A gente tava indo pra Manaus. Aí a gente faz lá em Manaus. Lá em Manaus, isso é que eu não digo. Aí, por isso que a gente tem a gaveta hoje em dia, que a gente fala de gaveta de produção de conteúdos. Porque nesses momentos, por exemplo...
É exatamente o que a gente está fazendo aqui agora.
Isso, é uma, é uma gaveta de produção de conteúdos. Por quê? Porque esse momento ele dá um baque na gente. Ninguém tipo, responde com isso e tipo, ah, que se lasque. A vida continua, é assim mesmo.
É, ficou assustado, né?
É, dá um baque. Então a gente pegou, ficou num hotel lá por uns 15 dias em Manaus para dar dar um assentado, vamos dar uma respirada e tal, não sei o quê. Aí passar as coisas e bola para frente, vamos embora, né? Tem que seguir, não adianta. É porque quando eu e a Baixinha a gente saiu, a gente conversava. Pode acontecer, a gente tá na rua. Mas uma das coisas que também a gente gosta de frisar para todo mundo é: o mundo é muito mais seguro do que se é vendido para nós. Não é, velho. É só as pessoas ruins que ficam aparecendo lá. É. 99,9% é a gente.
Notícia ruim vende, né?
É,
então, não sabe
disso. É um monte
então,
de gente boa.
O noticiário só mostra coisa ruim. E aí a galera fica achando que o mundo é muito perigoso. Mas a gente vive na estrada há 6 anos.
Essa
foi a única situação que aconteceu.
Vive na rua. Na rua mesmo. Que eu falei pra vocês. A gente não fica muito em lugar. Não fica muito parando em lugar. Nesse início de aventura, a gente parou bastante pra gente fazer. Mas depois disso, a gente começou a morar na rua mesmo. Depois que a gente aprendeu, porque a gente não tinha ritmo de rua. A gente começou até a preferir um pouco mais na rua. Porque pegava aqueles wild. Pegava aqueles lugares selvagens. Tipo uma praia deserta. Funcionava, pode ficar aqui? Pode. Fica, entendeu? Não tem muito esquema. Aí a gente desce, sai, vai lá, faz Manaus lá, conhece um pouquinho lá, foi legal, comeu um açaí, uma maravilha lá em cima, lá de Belém do Pará também. Aí a gente desce, quando a gente desce, a gente resolve fazer, atravessamos a 319, a galera falou que não, vai ser uma loucura, Kombi, não sei o que, lá, lá, lá. Aí a gente atravessou de Kombi também lá.
Por quê? Porque também é de chão?
É estrada intransitável na época de chuva, né? Ah, tá. Caminhão não passa.
A gente, como passou na época de seca, tá tranquilo.
É.
Dizem lá, quem fala lá quando a gente cruza por lá, é que o próprio balseiro lá, que nunca deixam aquela estrada ficar do jeito que deveria ficar.
Os boatos da galera da região.
Porque seria uma puta conexão pra Manaus. É a conexão por terra de Manaus, se asfaltassem aquilo lá, mano. Meu Deus, ó, conectava Manaus ao continente pra carregar bitrem, carregar um monte de caminhão bom, fudido, e é uma troca lá, velho, é uma troca, então, mas não deixam, parece que não deixam fazer lá, tem uma ponte lá também, quando a gente tava passando, a gente não entendeu, fizeram uma ponte de conexão do outro lado, e não fizeram, não conectaram essa 319, assim, parecia que não tinham conectado o Brasil a Manaus, entendeu, porque esse outro lado não via acesso.
E segue, sabe? Assim até hoje lá.
É, a princípio tá lá, é o que a gente vê, mas aqueles vídeos que a gente vê no YouTube da galera fazendo, pode ver, quando tu bota 319, é só todo mundo mostrando a parte de lama, mostrando a dificuldade,
mas
a gente
na
passou,
seca,
passamos na seca. Foi embora, é longo, é 400... No último trecho é 400 quilômetros, 480 quilômetros de terra.
Pô, vocês não ficam com o saco cheio de dirigir pra caralho assim, não, pô?
A gente pegou gosto, né, pela coisa. Então, é tipo caminhoneiro que curte estar na estrada. A gente gosta. Então, pra gente, acaba que não é cansativo. Claro que a Kombi judia muito, porque tem uma questão de direção, não tem ar, lá, lá, lá. Então, tipo, no final do dia a gente tá morto. Mas a gente gosta muito de estar na estrada. Então, pra gente é gostoso.
E aí, como é que é a dinâmica aí? Vocês combinam direitinho com quem é que vai dirigir X horário? E aí vocês vão trocando e tal?
No começo dividia mais, né? Com a Kombi eu dirigia mais. Daí depois, agora é mais...
Faz uns 2 anos que ela decidiu parar. Ela
falou, isso, isso é uma outra parada, gente.
Se liga. É motorista particular.
Eu assim, eu imagino que faz 6 anos que vocês não brigam, né? Porque assim, não, mas falando brigar de ficar de mal e o caralho. Porque, porra...
Não dá, né?
Não dá.
A gente tem uma regra que é tipo, duas coisas que a gente fala. Uma é não dormir brigado, porque a gente dorme dentro de um carro, então não tem espaço pra um ir pra sala ou pra outro quarto. E a outra, um olha pra cara do outro. Tá, tão brigando por quê? Geralmente a briga é por coisa boba, né?
Uhum.
Ah, botou isso aqui, não era pra botar aqui, bota lá. Você vai terminar comigo por causa disso? Não vai, né? Então pronto, faz a cara feia e vamos continuar. E assim vai. E a gente se dá muito bem. A gente sempre... Uma das razões da gente sair pra viajar, que a gente falou lá atrás, que a gente nunca teve um sonho de dar a volta ao mundo. Esse sonho, ele cresceu ao longo do caminho, depois que surgiu a ideia. Mas a gente era incomodado que a gente não estava se sentindo realizado profissionalmente.
Uhum.
E a gente se incomodava que a gente passava a maior... É a realidade da maioria das pessoas, né? Passa a maior parte do tempo com as pessoas do trabalho e pouco tempo junto. E a gente sempre gostou muito de fazer as coisas junto, né? Aquela coisa, você mora no trabalho e dorme em casa, mais ou menos assim, né? Tipo, e aí a gente foi evoluindo isso e a gente
está
super
mas
bem.
A gente já teve brigas feias, tá? Brigas feias mesmo.
Nos últimos 6 anos?
Já, claro que teve. Porque eu acho que às vezes conflita um pouco, né? Por exemplo, a nossa maior briga, e continua sendo atual, eu sou desorganizado.
Organização, é.
Eu não sou um cara organizado. E ela é muito organizada e metódica.
Eu gosto de tudo no lugarzinho.
É, assim. Entendeu? Então, mas chega num momento assim que eu...
Conflita.
Que eu, entendeu? E conflita porque, tipo, a gente vai tentando fazer o nosso melhor. Vai tentando, mas eu falo assim, a gente sabe o que acontece, a gente tem um limite. Então, às vezes, não tá no nosso limite da bagunça, mas já tá no limite da bagunça dela. Então, pra mim, não tá bagunçado. Mas pra ela já tá muito bagunçado, mas eu nem tô vendo isso. A gente tenta, entendeu? Daí eu tento conversar isso com ela. Você acha que dá? Você acha que consegue explicar? Consegue, mano.
Ela parece uma boazinha, cara.
Ela é muito boazinha.
Esses pacotinhos. Quanto menor o pacotinho, mais nervoso vai ficando. Eu digo que a cabeça delas, assim, sabe? Como ela é pequenininha, assim, ela ficou grande. O cérebro ficou grande, assim, dele apertou. Elas ficam nervosinhas, ficam brava. Que só vendo.
Não. E, pô, e se liga, assim, com todo respeito. É... Pra... Pra namorar tem que ser nesse lugar wild aí, mais vazio, porque a Kombi deve balançar pra caralho.
Não. Quem quer, já diria o velho ditado, quem quer faz.
É verdade.
Quem quer, não quer, jeito, né?
É verdade.
Quem não quer, arranja desculpa.
Mas como é que vocês lidam com a questão da privacidade? Porque assim, a Kombi de vocês é plotada, né? Como é que vocês fazem com isso, cara?
É que o início dela, ela foi plotada. Vamos dizer assim, então a gente plotou ela. E a gente fez o Brasilzão, nessa aí foi a última etapa lá, então a gente já tava voltando para casa, uhum. A gente conhece mais o Jalapão. E aí como ela era uma Kombi plotada, duas coisas que a gente percebeu, mas isso lá fora não teria muito. Primeiro era bastante gente vindo conversar com a gente.
Que já conhecia o nosso
trabalho. Que era por um lado legal, mas algumas vezes era um pouco, às vezes...
Invasivo, né?
É, desconfortável, mas nem por culpa da pessoa. Mas como a gente às vezes fala, a pessoa ela tinha só disponibilidade de tempo de vir à noite. Então ela passava via a gente num posto, então ela vinha à noite. Só que a gente tinha passado de dia 10 pessoas já, o dia inteiro, 200 pessoas às vezes rodando ali. Ah, tá vendo?
A noite é o quê? A noite é umas 8 ou é umas 3 horas da manhã?
Ah, é o horário da pessoa. Ela vinha bater pra bater a selfiezinha dela, entendeu? Às vezes ela queria uma selfie, queria fazer um negócio. Aí a gente fala, ah, oi, oh, oi.
E conecta com o que você falou. Às vezes a gente não tá muito bem, tá brigado. Aí chega alguém, você tem que sorrir, você tem que tipo, ser gentil com a pessoa. Às vezes você não tá num dia bom. E a gente não tinha como escolher, porque o nosso carro era um outdoor, as pessoas batiam na porta.
E a gente, como a gente fala, a gente é um casal normal. A baixinha chora. Ou às vezes a baixinha, às vezes ela chorando ali, triste por alguma situação, uma briga que a gente teve. Cara, batia gente na porta, era...
Limpa, faz um sorrisinho aí.
Oi, e tinha que ser, entendeu? Meio que a gente, entendeu? Fazia de forma profissional pra tentar não ser...
Tá bem, porque a pessoa não tem culpa, a pessoa tá vindo trazer carinho,
e
tá, sabe?
É a gente que tava ali exposto daquela maneira, então a pessoa não tinha como saber isso, entendeu? Então era maneira assim,
Não é como se vocês fossem estar ali todo dia, né? O cara teve oportunidade naquele momento ali. Faz sentido.
Aí a gente termina o Brasilzão, conhece muito lugar bonito. O Brasil é incrível. A gente termina, faz o Jalapão de Kombi também.
Foi legal.
Aí isso tem um lugar muito legal, uma coisa muito legal, uma história também. Que a gente vai na casa de um cara lá e eles eram um tipo de grupo de 4x4 e tal. E eu meti a Kombi, velho. A Maria Eugênia, coitada.
Coitada.
Mano. Caralho, não tinha lugar. Não existia lugar pra mim que a pessoa falar, eu não tava mais acreditando. Porque o que aconteceu também é que no Brasil era assim: a gente só vai subir de Santa Catarina para o Paraná, vai morrer no Paraná. Ah, vai subir do Paraná
cada
pra São Paulo.
Cada próximo passo a gente ia morrer, porque é São perigoso.
Que tu vai morrer no Rio de Janeiro. Agora no Rio tu vai morrer.
Eu vi na notícia que lá estão matando gente.
Daí tu ia pro Nordeste, não sei o que. Cara, no México lá estavam dizendo pra gente não olhar pro lado se tivesse uma caminhonete estacionada, que eles enterram as pessoas.
Nada a ver, o México é de boa.
Aí a gente nessas loucuras... Bah, me perdi, Pedro.
Você tava falando que a gente foi pro Jalapão e ia contar a história do Jalapão. Dos 4x4 lá.
Aí eu tava numa... Eu baixinho, eu não sou um cara que às vezes inicia uma conversa, digamos assim. Mas eu sou o cara que se tu vai me dando corda, eu vou falando. Se tu não me dá corda pra falar, eu fico quietinho, eu fico te ouvindo. Não me importa o que tu
nota-se
tá falando.
Que ele fala pra caramba, né?
Eu sou uma boa visita, sabe? Tu vai falando, eu fico sentado, se quer contar a tua história. Só que esse cara, ele me levou numa mesa, tipo assim, vamos lá no churrasco, os amigos vão fazer e tal. Eu falei, baixinho, vamos lá, né? Tô aí. Quando a gente chegou lá, velho... Estavam aquelas negócios de separar homem com mulher. Tava lá, era o clubinho do 4x4, assim. E aí esse cara levou eu lá, sentou comigo, não falou nada. Eu me apresentei, oi, não. Eu não me apresento, eu faço canal, não faço nada. Eu falo, oi, eu sou o Taviano, tudo bom e tal. Nada bem, não me conhece, não me conhece, tudo bem, entendeu? Vamos conversar.
Mas a gente chegou lá com um seguidor, né?
Ele sabia quem eu era. Cara, e aí, geralmente quando a gente vê nesses grupos, sempre tem o líder, né? Sempre tem o macho alfa dominante ali. Não, o cara de contar a história e tal. E eu tava eu quietinho lá, pá, no meu negocinho. Aí o cara vem e fala assim, porque eu não sei o quê, eu tinha atravessei agora, vocês têm que ver que, nossa, é muito difícil, vocês têm que cuidar, tem que preparar o carro de vocês. O cara vem e faz assim, me vacina no meu ombro, assim. Ele foi de Kombi lá, assim, velho, na cara do cara, na primeira, assim. Aí passei por lá e tal, não sei o quê, lá. Foi tranquilo, não sei o quê, daí falou não sei o quê. Aí esse cara, não sei o quê, daí ele foi lá, porque... Jericoacoara. Jericoacoara é uma praia que não dá pra entrar, porque não sei o quê, só 4x4 entra.
É off-road. Ele foi.
Ele foi lá de Kombi. Puta, cara, ele começou a falar um monte de lugar. a gente rasgou o Brasil, velho. Não tinha, não teve lugar que eu não meti aquela Kombi.
O Otaviano no meio da conversa ia se encolhendo.
Cara, ele ficou puto comigo e eu tava assim, e o cara, ele tava todo bobo e eu assim, né?
Cala a boca.
Mano, deixa o guri ser feliz.
Conta as histórias dele, tá legal pra caralho. Vamos ouvir, vamos beber cerveja e curtir assim.
Cara, vai me mandar embora, porra. Cala a boca.
Tem umas histórias assim então, que a gente fica meio perdido assim. Aí quando a gente termina então esse rolê do Brasilzão, que a gente faz as coisas, aí a gente, foi a primeira vez que a gente pensou em deixar a Maria Eugênia.
Trocar de carro.
Em pegar uma caminhonete. Por quê? Eles são nosso estilo. A gente gosta muito de aventura e a Kombi... Ela aguentou um pau,
velho. Querendo uma 4x4. Eu sei que tem, um plano já de aposentar a Maria Eugênia, né? Pra já próxima existe. Fase.
Ela aposentou, tadinha.
Eu não sei agora com o delay que a gente tá aqui se já aposentou. A gente já trocou de carro, moço.
A gente tá com o carro novo
já. Não, já estamos com o carro novo aqui.
Entendi.
Já tá montado. Já estamos quase enviando ele pra África. Daqui a 30 dias estamos enviando pra África.
Então hoje, quando vocês estiverem assistindo o carro, já vai estar na África.
Já.
Tudo leva a crer que sim. Primeiro de dezembro, acho que deve estar indo para caminhar para lá.
Né? A gente deve estar metendo no container. É. Quando vai demorar agora uns 30 dias, começa a começar o trâmite de burocracia.
Leva
até a gente
40
fazer,
dias encaixar. De navio para chegar lá.
Nossa, deve custar uma grana também, né?
Ainda mais agora, custa, né? Dólar.
Mas esse carro que vocês estão agora, ele é menor do que uma
Kombi. É menor. A casa diminuiu.
E aí, como é que...
Mas
ele é mais bem... agora ele tá mais bem planejado, vocês consideram?
Em questão de casa, não. A gente tem mais conforto de direção e tal, e mais segurança,
né? Tem ar-condicionado agora?
Tem ar-condicionado.
Agora é uma Toyota SW4. Agora é uma caminhonete, né? A gente pegou. E agora a gente tentar fazer um estilo diferente. Porque quando a gente chega lá nos Estados Unidos também, com a Kombi, que a gente chegou até lá, a gente decidiu trocar de carro.
Ela não aguentou pra chegar
lá. Porque a gente estourou o motor lá. E vocês devem ter ouvido também o Jesse lá, o Shurastei lá, aconteceu um acidente. A gente também tava em
tava tipo todo assim, mundo subindo junto pra Alaska.
A gente ia bater todo mundo junto lá no Alaska lá. Então, e a gente tava com a combinha, digamos, fazendo aqui na lateral e o Jesse tava entrando aqui, eu não sei direito. E a gente estragou o motor duas vezes. Na segunda vez que estragou o motor, porque daí o que aconteceu? A gente explodiu o motor, estourou uma válvula dela lá, a gente parou de andar. Aí a gente teve que voltar, a gente teve um pessoal que nos ajudou. Então a gente voltou lá do meio dos Estados Unidos e botou lá em Maryland. Então a gente, considerando os Estados Unidos de um lado, a gente estava quase no meio atravessando para ir para Califórnia. Estourou o motor da Kombi, a gente tinha um amigo nosso, o Juninho. Ele voltou e aí a gente conseguiu arrumar o carro com ele. Só que nessa arrumada... O Juninho tava com as coisas dele, a gente tenta... Pô, as pessoas estão nos ajudando, às vezes, ali no meio do rolê. É assim, a gente tinha recebido pelas pessoas, tentou ajudar. Ele ia refazer o motor, ele era mecânico nos Estados Unidos. Aí a gente voltou pro Brasil, eu falei, Juninho, faz com calma. Faz com calma, sem pressa. Eu não vou ficar aqui do teu lado, dentro da tua casa, te pressionando para fazer o motor. Então ele fez todo o motor com calma. A hora que a gente voltou para lá, a gente foi tentar fazer a travessia de novo, o carro. Cara, ele não quebrou na mesma cidade.
Que merda.
Na mesma cidade.
É foda.
Porque o que acontece lá é que a gente tem que andar muito rápido. Isso. Lá é 120, 140 e esse é o fluxo.
Fudeu, né?
Os carros aqui, ó, a Kombi não acompanha. A única vez nos Estados Unidos que a gente foi parado pela polícia...
Foi porque tava lerdo?
Tava atrapalhando o trânsito. Nós a 60 km por hora e era 60 milhas, entendeu? É. Então, tipo, o caminhão... E nós lá com a Kombi, assim, ela não anda, não acompanhava o trânsito. E aí forçava muito o motor e ela não aguentou.
Aí a gente arrebentou o motor lá. Quando a gente arrebentou o motor lá, a gente voltou e falou, meu irmão, não vai dar, vamos comprar um outro carro. Daí a gente comprou uma Toyota lá, foi a primeira vez que a gente andou, daí com o carro, mas não montamos nada,
não.
Tiramos o banco dela, botamos um chão nela, fizemos um chão de madeira em um dia, jogamos os colchão da Kombi dentro dela e saímos, fizemos todos os Estados
Unidos. Era uma minivan, não era
4x4? E cadê a Maria Eugênia?
Agora a Maria Eugênia dizem que tá em Porto Rico, vendemos tudo lá.
Vendemos com peça tudo lá, né?
Uhum.
Desmanche.
Vendemos a Maria Eugênia lá, vendemos a Mary Jane, que era essa que a gente fez lá nos Estados Unidos também. Conseguimos bater até no Alasca lá, também foi incrível. E aí...
E qual é o nome desse novo?
Maria José.
Agora é Maria José. Era Maria Eugênia, daí a minivan da Toyota lá que
como
a gente usou.
Como ela era americana, era Mary Jane.
Uhum, exatamente. E aí agora é Maria José, porque agora ela é bruta.
A gente é vamos, Zé!
Caralho, maneiro. E, porra, vocês ficaram quanto tempo com a Maria Eugênia?
Foi 5 anos, né? Cinco anos e meio, na verdade. Porque são 6 anos de rolê, os últimos 6 meses que foi só com a Mary Jane lá.
E aí vocês ficaram de saco cheio da Maria Eugênia? Quer dizer, foi enchendo o saco ao longo do período e vocês estavam, foda-se a Maria Eugênia, ou foi doído se livrar dela?
Não, foi doído. A Maria Eugênia, no começo da história, a gente falou, foi o melhor custo-benefício pra gente. Então, já começa ali, então, que era o carro que pra gente serviu. E ela serviu, tanto que a gente ia trocar A gente não trocou, a gente saiu. E ela foi com a gente até lá em cima nos Estados Unidos.
Quando terminou o Brasil, a gente cogitou trocar e falou, não, vamos com ela mesmo. Não,
mas o ponto aqui, na verdade, tinha...
Apego. Tinha.
Foi terrível.
É o começo da história, o que fez tudo acontecer. Né?
Mas quando a gente começa a pegar os outros carros e começa a viver algumas outras experiências, porque nesse meio tempo, eu tô falando um negócio, passa a pandemia, passa um monte de coisa. Uhum. A gente vem pro Brasil, compra uma Kombi mais moderna, essa Kombi mais moderna tinha um motor novo, então ela andava um pouquinho melhor, ela tinha um pouquinho de ajuste melhor. Então a gente começa a ter umas experiências melhores. E é aquele negócio, quando só tem a Kombi, parece que é o carro que as pessoas estão dizendo assim, porque todo mundo diz, nossa, quando a gente comprou a Kombi, se a gente já ia morrer, a gente duplicou nossas chances de falecer, né? É. Então, quando a gente pegou os outros carros, a gente começou a sentir certos confortos, que a gente falou assim, não, peraí, realmente a gente acho que tá na hora da gente trocar, tá na hora da gente pegar alguma coisa e seguir adiante, seguir em frente.
É dois pontos que pegou, foi o conforto, claro, de direção e tal, mas segurança, né? Porque, tipo, o para-choque é tuas pernas na Kombi, não tem airbag, não tem nada. Então, tipo, um acidente, a probabilidade de ser fatal, ou pelo menos você ficar aleijado numa Kombi, é muito grande, né?
E aí a Kombi tava lá, tava parada. Quanto é que custa pra gente trazer de volta, assim, ia dar mais ou menos uns 80 pau.
É.
Só pra gente trazer de volta.
Ia ser muita grana investida pra trazer.
Então, eu falei, velho, vai me desculpar, mas não dá. E aí a gente vendendo lá, a gente consegue ter um retorninho financeiro lá também. Então, tudo isso ajudou a gente a comprar o carro novo aqui. Eu falei, serviu muito bem, foi uma grande guerreira.
E ajudou a continuar a história, porque ajudou a financiar o carro novo também.
Então
a gente botou na nossa cabeça que, tipo assim, ela foi uma ferramenta. Apesar de ter um apego emocional, a gente tem que valorizar, tipo, experiências e pessoas. Ela foi uma ferramenta pra gente chegar até lá. Então a gente falou, não, vamos respirar fundo, apesar dos pesares, é só um carro.
E a gente agora a gente tá emendou lá, né? Então demorou 6 anos pra gente fazer. Quando a gente demorou 6 anos para chegar lá nos Estados Unidos, a gente chegou e conseguiu fazer em 4 meses. Às vezes um rolê, por exemplo, assim, eu tinha feito uma média que eu consegui fazer da volta do Alasca até a Flórida em 14, 15 dias.
Foi.
Exatamente a mesma quilometragem se eu quisesse fazer da Flórida até o Brasil.
Uhum. No GPS. Um carro mais rápido, né?
Moço, tipo... eu tô falando. Então, entendeu? A experiência de vida nossa... nos deu, a gente começou a entender muitas coisas na estrada, que tipo assim, pra que serve o carro? Pra gente dormir, então tem que ter uma cama boa, confortável, e pra gente dirigir, então a gente tem que ter um conforto na direção. Então, sabe, a Maria Eugênia tinha um conforto de casa melhor que esse carro novo nosso, por exemplo. Porque ele não tem, ele tem uma cozinha externa, é diferente,
mesmo.
É um carro mais aventureiro. Só que ele tem uma cama confortável e em questão de direção ele é mil vezes superior. É. E é o que a gente mais passa parte do dia, entendeu? Então a gente falou, a gente vai ter que... vamos fazer algumas trocas. Agora a gente tá pensando também, às vezes, pegar alguns hotéis, pegar algumas coisas e fazer diferente. Porque as pessoas, por exemplo, nesse rolê, elas acham que a gente tava dormindo em hotel. A gente falou, não dormimos nada. A gente chegou, juro, se a gente ficou em 3-4 hotéis do Brasil, quando a gente
Airbnb,
saiu.
Airbnb, não era nem muito
hotel. Do Brasil até lá em cima nos Estados Unidos, é muito. A gente dormia na rua, mano. A gente foi dormindo na rua.
Porque acontece, a Kombinha, ela também tinha autonomia elétrica. Então, tipo, ele editava vídeo com a própria energia do carro, tinha a placa solar em cima. Então, ela era completa pra gente, não precisava de estrutura externa. Aí é o que ele falou, que com esse carro agora, como a gente não tem energia, a gente só tem energia pra tocar geladeirinha dentro do carro. Então, o rolê talvez vai mudar um pouco, no sentido que agora a gente, tipo, vai viajar 3 semanas dormindo no carro e tal, e deve parar uma semana pra fazer edição, pra fazer toda essa parte administrativa de trabalho. Então, tipo, acho que vai mudar um pouquinho, daí dar uma descansada também nesse período. Acho que vai mudar, assim, mas antes era carro, vida no carro.
E a gente gostou. Essa que é a palavra certa. Porque se tu for pegar no pé da letra, se tu for lá e olhar o carro novo, que é menor, fala, mano, eu tinha um carro, daí foi menor e agora tá menor ainda. Tu vai falar, mano, como é isso? É que a gente gostou. A gente gostou, a gente gosta do que a gente tá fazendo, a gente não se sente, tipo, nossa, tô sendo surrado pra fazer isso aqui.
A gente não tá sofrendo, tá ligado?
A gente não sofria com o negócio, entendeu? Então, sei lá, tá gostoso, a gente comenta que a gente se sente abençoado, na verdade, é o contrário. Olha só, a gente tá tendo uma oportunidade, hoje em dia a gente consegue ganhar dinheiro, consegue ajudar um monte de gente a tentar estimular as pessoas a viajarem um pouquinho mais, conhecerem um lugar diferente. Às vezes, com os lugares que a gente passa, a gente mostra pras pessoas, elas vão lá, nossa, vim pra cá também. Então, isso é muito legal pra gente. E eu e o Bastinho, a gente tá feliz. A gente tá feliz ali fazendo o nosso rolê. A gente não tá... A gente não precisa fazer nada obrigado. É isso que tá o detalhe.
Não tem porquê. Não tem nada que nos prenda. Então, nada. Se estivesse desconfortável, a gente não estaria mais fazendo. A gente poderia ter ido, por exemplo, que é uma opção que a galera tá fazendo muito aqui no Brasil, agora como tá evoluindo, ir pra uma van, teto alto, dá pra pôr chuveiro, dá pra pôr banheiro.
Isso que eu ia perguntar. Esses motorhomes, vocês têm meta, tipo, tem vontade de pegar... Sabe aquele que... Quando tu fala motorhome, você imagina ele.
Walking Dead.
Isso.
Não.
nessa vibe.
A gente não. A gente tem um perfil, tanto é que a gente diminuiu a casa. O nosso perfil é diferente. Mas é, tem motorhome aí que é um apartamento, né?
Mas,
então,
tipo, mas dá pra pegar o van life, né? O van life daí, porque o Walking Dead, quando tu fala, o Walking Dead é aquele motorhomão americano quadradão. É, clássico, é. Não, mas mesmo lá nos Estados Unidos, agora é van life. Agora já não é mais aquele lá. Tá tudo migrando pra van, aquela vanzinha curva, sabe? A média, assim, vai.
Esse é o César Menotti, que ele mostrou pra gente, que é, tem um bonezinho na parte da frente.
Assim, isso, grande. Aí, aquele lá que tem o bico lá de papagaio, assim, que é cabeçudo, assim, também. Então, a galera tá migrando pra esses, assim, entendeu? Que é um conforto, é um mix. Aí, a gente fala que... Mas é que pra essa volta ao mundo, eu não sei o que a gente vai enfrentar lá na África, entendeu?
Agora então, é tudo muito novo pra lá, né?
E se a gente for mais móvel, a gente percebe que, tipo assim, pô, igual aqui em São Paulo. Cara, quando eu entrei aqui em São Paulo a primeira vez, mano, a gente tava... Cagou nas calças, velho.
A gente ficou com muito medo.
A gente cagou, a gente falou, caraca, a Kombi lá, não conseguia acelerar. Todo mundo anda igual louco aqui. Trânsito a gente não caótico. Sei o que é. E aí vai indo. Agora quando eu volto aqui, eu já peguei capital na Bolívia, capital no Peru, capital no Equador, capital no Panamá. Então a gente foi passando as capital. Então a gente já se acostumou que isso é trânsito de cidade grande.
Não é São Paulo que é caótico.
Não é São Paulo, é trânsito de metrópole. As pessoas andam assim. Então quando a gente entra aqui, anda com um carro mais confortável, que eu consigo andar. Na época que eu entrei aqui, eu andava com a Kombi fechada, sem ar-condicionado, a 45 graus. Estava batendo ontem o medidor do negócio. Então imagina, cozinhando ali dentro. A gente passa aqui. Sabe que quando a gente chegou... Olha só que loucura isso. Quando a gente entra aqui em São Paulo a primeira vez, sabe o que a gente veio fazer? Veio conhecer o YouTube.
Ah, é?
Sabe quem nos recebeu lá? Ninguém. Não abriram a porta. Falaram, não, a gente não recebe ninguém aqui.
Vocês são os da Kombi? Ele, não, brincadeira.
Eu juro pra ti, não receberam a gente. Eu falei, louco, mano. Não receberam a gente.
Era
lá.
Bem o comecinho da nossa história, a gente nem entendia direito. A gente pensou, ah, como a gente tá fazendo um vídeo, trabalha pro YouTube, a gente pode ir lá conhecer a empresa, né? Mas não é assim.
Se tu for lá hoje, não vou te receber também, não.
É igualzinho. Não mudou nada. A experiência é bem YouTube mesmo.
Foi isso.
Mas a gente é. Que é o que o Taviano falou, assim, a gente é muito abençoado porque a gente conseguiu mesclar o trabalho com o sonho que nasceu de viajar ao mundo, que agora existe o sonho de concluir a volta ao mundo de carro. E com a viagem, né?
Eu imagino que vocês vão concluir essa volta ao mundo. Vamos lá. Vamos pensar que vocês levem mais, exagerando, 20 anos para concluir. 30?
3.
Ele acredita, é o carro, mas moço. Não.
Tá. Vamos dizer que você consiga fazer em 3 anos. Eu acho difícil.
A gente ama.
Falta a maior parte do mundo agora.
Vou só dar um
né?
adendo. A gente saiu planejando fazer a volta ao mundo em 4 anos. Já se foram 6, a gente só fez continente americano.
Tá, eu assumo. Pode acontecer.
Vamos lá, então.
Eu desisto.
Então tá bom. Você tá pensando em 3, eu vou exagerar pra 10.
Tá ótimo.
Tá? Vocês vão terminar tudo isso aí muito jovens ainda.
É.
E aí? O que vem depois?
Não, a gente já comprou o que a gente chama de aposentadoria.
Agora. A gente fala que a gente garantiu nossa aposentadoria pós-viagem. A gente comprou um sítiozinho.
O que aconteceu? Entendi. Sabe, mas olha só que loucura. A gente é que nessa ida do México também, quando a gente estava passando, a gente passa um rolê muito legal lá fora também, muito bonito. Assim como o Brasil foi. Quando a gente saiu, tem muita coisa legal. A gente começa a pegar montanha nevada, que a gente não tinha pego. Começa a pegar vulcão. Começa a pegar muita coisa que não tem no Brasil também. Então foi uma experiência muito legal. E quando a gente... Ah, me perdi. Eu sou muito louco.
A gente tava falando sobre a viagem.
Ah, tá. Do sítio. Quando a gente tá no meio do rolê, a gente percebe que dá a pandemia. E aí o que acontece? A gente volta pra cá, a gente não tem nada.
Tipo, o nosso trabalho é viajando,
não tem nada. E quando a gente tava viajando, eu e a Baixinha, a gente conversando na estrada, era esse ponto que eu queria chegar. A gente conversava e eu falava assim, não tem nada mais que nos pare, só o Walking Dead, porque a gente começou a ganhar dinheiro.
A gente
sobrava dinheiro todo mês. A gente viajando, tava ganhando um dinheirinho, tava feliz que eu... Cacete, eu nunca tinha tão feliz na minha vida. Não sabia como fazer mais pra ficar mais feliz. E aí,
se acontecesse alguma coisa com a gente, colapso no mundo. E aí veio a pandemia.
Entendeu? Aí fez a gente, tipo, dar um. Opa, peraí, pode acontecer o The Walking Dead. Ficamos um ano e pouco parado. Aí nisso que a gente fica um ano e meio parado, a gente começa a meio que analisar, tipo, ah, vamos comprar um sítiozinho, vamos fazer uma coisa.
Tem um lugarzinho pra onde voltar.
Onde que é?
Se der ruim.
A gente comprou em cima da serra. Na Serra Catarinense, lá. Compramos lá em cima da serra.
Perto de Urubici.
Lá, aquela região que é muito bonita. A gente gostou muito pra lá. Aí a gente comprou pertinho daquela região, uma região fria lá também. Então é muito gostoso. A gente comprou do lado do youtuber também. Ele que nos indicou. Ele é um youtuber de fazenda lá. De vida no sítio lá. Aí a gente fez uma amizade muito boa. Ele antes de começar, ele era viajante. Ele saiu pra viajar. Só que o rolê dele terminou antes. Ele acabou aumentando a família. E ele comprou essa terrinha lá. É o pessoal da família X. Aí, João.
Valeu. Um abraço.
Um abraço, João. Aí eles compraram a terrinha lá e eles indicaram pra gente do tipo, tem um terreno aqui e tal, se quiser, o meu vizinho tá vendendo. A gente foi lá e deu tudo certo, a gente já é vizinho agora. Então pra gente é bom, porque agora, que nem tu falou, vou ficar um tempão fora, mas ele tá ali.
Ele mas tá olha a doideira, você perguntando, tipo, tá, vão parar de viajar, né? Tipo, depois do rolê. A gente comprou o sítio, a gente pensa no sítio como uma aposentadoria, mas na nossa cabeça, tipo, ah, não vamos criar muita raiz, vamos fazer uma casinha container que dá pra lacrar e viajar e voltar e fica tudo em dia lá, assim. Então, tipo, se a cabeça ainda, tipo, planos de parar de viajar...
Lembra que quando a gente tava offline aqui, eu tava falando com ele, tava conversando um pouquinho sobre sair. A maioria das pessoas, quando a gente cruza pra viajar, as pessoas, quando elas passam de 5, 4 anos de viagem, tu vê que a viagem, ela cansa. Uhum. Ela cansa. É. Ela não, tu não consegue ficar ritmando por muito tempo, muito tempo, muito tempo. O que a gente começa a conhecer as pessoas e encontrar? Pessoas que trabalham por sazonalidade. Então, a pessoa, ela trabalha na empresa dela, na alta temporada. Quando dá a baixa temporada, ela vem e sai para viajar. Então, a gente encontra essas pessoas. O que acontece? Ela vai, por exemplo, sair daqui do Brasil. Ela vai daqui do Brasil e vai até o Ushuaia rodando. Uhum. Chega lá no Ushuaia, deu uns 3, 4 meses, ela deixa o motorhome lá, pega um avião, vem aqui, grava 30 vídeos pro Flow e tal, vai lá, pega, só que ela não sai de onde começou. Ela faz mais um trecho. Entendeu? E as pessoas vão fazendo a volta ao mundo assim. É, então, etapas. É o que a Baixinha a gente fala, assim, às vezes quando a gente terminar tudo, a gente começa a fazer isso.
Daí com uma van grande, com filho, talvez, entendeu?
Aí vocês pretendem, tipo, expandir o conteúdo.
Tem que terminar logo essa porra aí mesmo, dessa viagem, pra poder ter um filho, né, cara?
A gente tentou fazer na estrada.
Ah, é? Dá pra ter na estrada, moço. Não é?
Tem um monte de gente viajando com
sério?
Criança.
Sério? Ô, louco. É a mesma coisa. Porra. Não tem ensino à distância, não tem as
coisas. Agora tem homeschooling, dá pra fazer.
Você precisa ter um carro mais confortável. Daí eu vou te dizer, tu vai falar assim, não é? É, não. O cara deu uma volta ao mundo... Um Ford 150, velho. Ele voltou com 9 filhos, 7 filhos, véio, dentro carinho. Desse carro.
É, não tem nada pra fazer. É.
Ô, louco, mano. Ô, louco. Tô dentro falando, não dá.
Mas como é que tu joga teu LOL, cara?
Ô, ele dá o jeito dele.
sempre deu. Não, dá pra deu. E agora, quando eu tava conversando com um amigo meu também, que ele viaja, e aí ele veio dar uma passadinha lá em casa, e eles estavam jogando também bastante, porque faz um tempo eu consegui me livrar.
É porque
faz
era um
ano
vício,
que eu tô livre desse vício. Faz um ano que eu consegui. Aí ele foi lá em casa e ele é viciado.
Tem um joguinho no celular?
Eita, não.
Você consegue carregar fácil o celular?
Ô, louco, tá, claro.
Então, aí, ó, agora ele tá mais fácil. Celular, assim, por mais que você não goste, não sei se você gosta, mas assim, é um joguinho de carta, chamado Marvel Snap. Esse daí, eu estou cracudo.
Eita.
Mas não, assim, não tem um de carta Deus do LoL? Quiser. Eu joguei uma época de carta vídeo, do LoL. Não gente. Tem um?
Tem.
É isso?
TFT.
Não.
É um de carta do LoL.
Ah, esse daí.
Terra. Isso aí, eu joguei uma época.
É legal. Mas esse que eu tô te falando do Marvel Snap, ele tem uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo, porque assim, as partidas são muito rápidas.
Uh-huh.
Você termina uma partida em 3, 4 minutos, sabe?
Ô, louco,
são bem rápidas. Mas isso é um problema, porque é que nem o TikTok que tu fica lá, videozinho de 10 segundos tu fica passando, no joguinho tu joga 15 partidas, 20 partidas, entendeu?
Não, mas é bom, porque enquanto a baixinha tá cozinhando, eu já tenho alguma coisa pra fazer. Eu comprei agora no daquele Nintendo
Switch.
Aí zerei Zelda agora. Oh, que maneiro, velho, nunca tinha jogado. Sempre todo mundo falava, adorei, velho, adorei. Então eu tô jogando Diablo agora, então eu pego umas coisinhas assim e vou fazendo, entendeu?
Qual Diablo tu tá jogando?
O 2 ainda, não tô raizeira.
Esse aí é pica.
Mas é que eu jogava quando era guria. Então daí são uns joguinhos que eu gosto de novo, velho. Aí eu fui lá e peguei. Então, sabe, a gente se vira na estrada, você vive. Tudo que você consegue ter em casa.
Você adapta tudo.
Você adapta tudo e dá pra
nesse carro novo aí, você falou que...
Não,
que...
nesse não adapta nada.
Esse é mais difícil.
Então,
esse é pra viajar.
Mas esse carro novo que vocês estão agora, você falou que tem a energia da geladeirinha, né? Essa energia deve ter uma bateria ali em algum lugar nesse carro aí e tal. Ocupa muito espaço, como é que você recarrega ela? Como é que funciona?
Então, as coisas foram evoluindo. Eu acho que esse é o mais legal do nosso YouTube ali, né? A gente fazendo e as pessoas testando e botando lá ao vivo, a gente pode pesquisar e encontrar um monte de coisa. O normal e o convencional é o quê? A gente botar placa solar no teto do carro e a gente botar a bateria estacionária, que eles chamam, que é a bateria que é para ciclo profundo e tal, e não sei o que, lá. Aí eu agora, nessa montagem, a gente sempre monta os carros, é manual, em casa. A gente montou esse último também. Da mesma forma que a Maria Eugênia foi construída, Maria José agora foi igual, a mesma
onde
madeira.
Onde vocês mexeram na Maria José? Na casa lá em...
Lá no sítio
lá
já.
No sítio já.
Tá, no sítio.
E tu sabe o que a gente fez igual? Porque quando tu fala assim, pô, vocês venderam a Maria Eugênia lá, por exemplo, também. Ela tava destruída, mano. Tá. Quando a gente olha os motorhome da galera, ô louco. A gente assusta, assim, porque ela tava destruída, velho.
Não
tava
sei como é que tá, era só cara, o chassi
falei,
mesmo,
a gente,
resto, a ferrugem já tinha comido.
Lembra do rolê que a gente falou que eu fiz no Brasil, e eu falei, cara, destruiu? Cara, até lá em cima a gente foi assim, a gente não dava, não tem lugar pra gente não entrar, a gente ia em qualquer lugar e tal.
Mas então, a casa tava intacta.
Então quando a gente tava lá, a casa da Maria Eugênia tava zero, velho. não vou dizer que não tinha uma madeira empenada por causa de sol, às vezes frio, dá uma empenada, mas não tinha um bicho que entrou, não tinha nada, não
tudo
tinha nada
estragou, estufado. Menos a casa na, que a gente
a casa
construiu.
Tava lá. Então eu falei, pode ser tudo, não é tão bonitinho às vezes, não é tão legal, mas que dura, dura, moço. Tão dura.
Compensado naval, invernizado.
É. Então,
madeira de barco, né? Dura pra caramba.
A gente montou esse carro agora da mesma maneira. O que acontece com essa bateria? A gente olhando esses canais, a galera começou a fazer vídeo dizendo assim, olha, quando tu bota essa bateria estacionária, que é uma bateria que ela é preparada pra isso, ela exige que tenha, às vezes, por exemplo, vocês têm no brake aqui, alguma coisa assim? É mais ou menos essa bateria. Então, exige que ela esteja num lugar climatizado e não sei o que, lá, 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 lá. Mano, a gente com motorhome não tem nada climatizado, a bateria vai a 40 graus, ela vai não sei o quê. Então, quando a bateria começa a perder isso tudo, ela começa a perder completamente a vida útil dela, assim como uma bateria de carro. Então, nesse carro novo, eu instalei uma bateria de carro.
Uma segunda
bateria. Eu botei uma segunda bateria no banco de trás e aí, se a gente entrar ali no carro agora, tem um botão assim, que a gente liga. Quando eu ligo o carro, bato na bateria do carro, depois que eu bateria, mas é um disjuntor com um disjuntor de casa, assim, ó. Plau, claco, a hora que eu claco, ele liga todo o sistema da casa
conecta e conecta essa bateria pra carregar.
Eu carrego no alternador do carro, sem problema nenhum, sem medo, entendeu?
Daí a geladeira é 12 volts, entendi. Então consome pouco?
Tudo é 12 volts. A gente, por exemplo, no sítio agora, e aí quando a gente fala de futuro de aposentadoria, a gente vai produzir conteúdo, a gente vai criar uma... Quer fazer um sítio autossustentável.
Um troço meio sobrevivencialista.
Mais ou menos. Eu acho que não.
Eu acho que é automático, Vinícius 13.
Não é sobrevivencialista. Eu acho que é só mais autossustentável. É só mais isso, entendeu? Tá. No sentido de
depender
tipo assim,
o mínimo possível da estrutura externa.
Porque assim. Dá. Se a gente consegue viver num carro e vive tudo bem, então vai. Tipo, lá no sítio a água é nossa.
Poço.
Não paga água já. Então, se eu conseguir colocar lá no sítio lá também, não para de cair energia. Nunca vi daquilo. Uma semana, três dias, tá sem energia. Um troço assim.
Né?
Então, a primeira coisa que a gente fizer lá, eu falei, vou botar placa solar. Vamos botar uma placa solar lá em cima do como é que é o nome do container que a gente falou lá?
Aí planta pra comer, cria as galinhas, vaquinha, entendeu?
A gente ia feliz com...
Parece muito... uma vida gostosa.
É, mas eu e a baixinha, a gente ia feliz com muito pouco, velho. É. A gente comprou 4 galinhas e tava feliz da vida, que ela dava um mais ovo que a gente conseguia comer. A gente tava feliz pra caramba.
Era uma alegria.
Olha que loucura, a gente tem 4 galinhas e a gente não consegue comer os ovos que elas botam. É isso.
É isso,
sabe?
Porra, maneiro mesmo. Bom, aí agora vocês vão fazer o outro lado do planeta,
uhum.
Né? E já prevê algum desafio maior e tal? Ou, é porque assim, a baixinha, já entendi que ela é quem planeja as paradas todas ali. tu já parou pra mapear como é que vocês vão fazer, pra onde vocês vão começar, qual vai ser a rota e tal?
No começo, quando a gente começou a viajar, a gente fazia muito isso, de planejar exatamente até pontos de parada, assim, uhum. Ia fazendo todo um bem metódico, assim. Com o passar do tempo, a gente viu que a coisa muda muito ao longo do caminho. E aí, tipo, aquilo foge do planejamento. Então, agora a gente tem um norte, um caminho, assim, por cima, por onde a gente vai passar, mas a gente vai deixando rolar. A ideia é, a gente tá mandando o carro pra África, a gente vai fazer um contorno inteiro na África, Europa, Ásia, Oceania, volta pelo outro lado pra casa. Tem um trajeto, mais ou menos, evitando alguns lugares que a gente sabe que é mais complicado, mas a gente vai deixando rolar, não tem prazo estimulado pra nada.
O que a gente aprendeu na estrada é o seguinte, tipo, a gente sai, aí no meio da estrada, às vezes pode estourar a guerra na Ucrânia, estoura o negócio, e aí?
Uhum.
A gente tem que contornar, então...
Tem que ser flexível.
O que aconteceu é que a gente começou a fazer muito plano e muito pra frente, e às vezes dava um enrolê, dava um empecilho, tá com um problema ali, tá com um problema aqui, e às vezes a gente tem que contornar isso. Então a gente, sabe, a gente vai e planeja. Por exemplo, agora a gente vai fazer o rolê da África. Então a gente ia despachar o carro para a África. Quando a gente foi despachar o carro para a África, precisou do documento lá. Esse documento ele não é necessário para te rodar na África com um carro. Mas para você despachar um carro para a África, aí você precisa desse documento. Quem que tira? A Suíça ou os outros países, os Estados Unidos, não sei o quê.
Não faz a
distância.
Aí
você começa a entrar em contato com eles. Quem que faz isso para brasileiro? Ninguém. É, o nome é Carnê do Passagem, o nome do documento. E esse documento também, ele é fornecido pela... clube automotivo de cada país, alguma coisa assim, tá? Então, ele não. Mas o Brasil não emite esse documento. Então, não tem. Aí eu mas como é que eu mando o carro? Então todo mundo pode mandar, a gente não pode. Não. Aí eu mudo o roteiro. Então eu tinha feito todo um roteiro pra baixo. Aí mudo o roteiro, vou mandar pra Lisboa. Porque daí, pra Lisboa eu posso entrar. O que, que vai acontecer? Eu vou entrar na Europa e eu vou pegar um navio.
Dirigir
e vou
pra África.
Eu vou entrar pelo Marrocos lá em cima. Então a gente vai começar. Mas é legal porque a gente vai fazer um roteiro muito maior, entendeu?
É.
A gente vai fazer um roteiro daí lá. A gente vai tentar fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, que é o do Ushuaia até o Alasca. Então, de ponto a ponto. Então a gente entra lá em Lisboa, começa a descer, vem rasgando tudo. Senegal, Dakar, passar lá no Paris, Dakar, vamos ver o que é aquilo lá.
Do Sul, tá lá embaixo.
Vai indo, né? Vai descendo. Vai até a África do Sul, lá embaixo, depois a gente vai pelo outro lado, passa Madagascar, passa Etiópia. Não sei se vocês já viram umas igrejas fundadas na terra, assim, pra baixo.
Tem Nunca vi.
Moço, tem umas coisas muito malucas pra lá, assim. Tem umas igrejas que são enfiadas debaixo da terra, assim. Que encontraram agora, né? não sabem como, mas a igreja, ao invés de ela ser esculpida para cima, ela foi esculpida de cima para baixo. Então, dentro da pedra, uma pedra que eu tô te falando de uns, sei lá, uns 100 metros, 50 metros por 50 metros, enorme, 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 que tá encravada no chão, e tá essas igrejas que estão encavaladas lá dentro. Tem lá, agora, vocês não estão indo pro Catar agora lá? Uhum. Agora lá perto lá também, dá uma paradinha lá em Israel, lá, vocês já viram? Tem o nome de um lugar lá. Rapaz, eles falam que é uma da oitava maravilha do mundo antigo. Mas como é que é o nome lá? Vocês nunca viram?
Mas o que que tem?
É umas paredes que são desenhadas, assim, não é, elas não são desenhadas, são igrejas também, que elas foram construídas, mas dentro da rocha, assim. Esqueci o nome do lugar.
Porra, interessante. Cara, mas não vai dar tempo da gente fazer nada, não. A gente tem tanta coisa pra fazer lá na Copa, que a gente vai... Não vai dar tempo da gente dar rolê pra nenhum outro lugar.
Tem que dar.
E já tem que voltar correndo, inclusive.
Tem que dar. Vocês têm que ter um pouco mais de flexibilidade. Tem que dar, velho. Tem que aproveitar.
Ele é militante da viagem.
Não, mas é que... Olha só normalmente todo mundo tá fazendo, não é? Antigamente, como é que era? Ah, não, eu vou trabalhar. Quando eu ficar velho, daí eu vou viajar, vou conhecer... Cara, a gente hoje em dia tem uma flexibilidade, é só a gente encaixar o nosso trabalho. Igual a gente tava conversando com ele, essa parte aqui que a gente tá gravando e tal, às vezes é um modo que funciona e deu uma flexibilidade pra vocês viajarem um pouco mais. Ou fazerem o que quiser. Eu falo de viajar, porque eu tenho essa mania de ficar falando isso. Mas dá um tempo, sabe? Fazer alguma outra coisa pra até estimular, trazer coisas novas. Senão, às vezes a gente entra num parafuso e é igual eu falo assim...
Esperando a hora certa, né? Pra dar uma desacelerada.
O que que a gente fala pra todo mundo que vai sair? Se eu te falar assim, Igor, vai sair. Daí tu fala assim, mas agora não sei o que, Daqui a um ano, sabe o que vai acontecer na tua vida? Tu vai estar melhor. Daqui a um ano, sabe o que vai acontecer na tua vida? Tu vai estar melhor. E assim vai.
Você tá cada vez mais preso.
Quando você fala pro seu chefe assim, eu tô saindo, eu vou viajar. O que que ele fala? Não, eu vou te dar um aumento. Aí tu fala, então tá, eu vou ficar... Entendeu? Então você não sai, você fica nesse... E aí sua vida fica nesse ritmo. Tu fica nesse ritmo.
Tem que achar brecha.
Aí quando o que acontece? Vai chegar lá, quando ficar mais velho, vai falar... Porra, velho, podia ter dado uma saída lá quando era mais novo. Mas sabe o
que é maluco nisso tudo que você tá isso pressupõe, eu imagino, pelo menos é a forma que eu entendi, pressupõe que eu não queria estar aqui. Mas eu amo estar aqui.
A galera, vocês não cansam viajando? A gente cansa, mas a gente ama viajar. Então dá pra entender. Entendeu?
O tesão de vocês é viajar. O meu tesão é conversar com um cara que viajou.
A história.
É isso aí.
Então, aí acho que é aí que se conecta as coisas. Eu tinha conversado com ele também, quando eu falei que foi isso. Eu e a Baixinha, a gente acaba se encontrando, que eu digo que a gente acabou se encontrando não só como viajante, mas como editor de vídeo. Eu não me encontrava. Lembra que no começo da história eu falava, a Baixinha tava empregada, a Baixinha tava fazendo as coisas dela lá. Eu que não tava sabendo o que fazer, e tava pulando de um lado pro outro. Eu aprendi que eu sou editor de vídeo, eu adoro editar vídeo, mano. Eu adoro editar vídeo. É uma coisa de louco, assim, eu me divirto, rio, fazendo negócio. Então eu falei, se a gente... deu tudo errado, não tá mais dando certo e tal, a gente volta pro nosso sítiozinho lá pra criar nossas galinhas e a gente vai lá e eu vou editar meus vídeos. Vou fazer as coisas, entendeu?
Entendi.
Eu gostei. Igual às vezes que vocês estão falando assim, eu gostei demais. A gente gosta de estar aqui conversando, então... É isso.
O que que vocês usam de... equipamento pra produzir os vídeos? Tu usa, eu imagino, uma GoPro lá. E acabou?
E o drone que você tinha comentado lá do...
A gente tinha uma época do drone, mas usava o drone bastante. Hoje em dia ele tá tendo muito conflito. Tá dando muito problema, então cada vez mais a gente tá menos utilizando. Igual no Brasil, a gente fez o rolezão no Brasil e era tranquilo, entendeu? Tava começando a ser criado as regras. Pô, se tu vai fazer agora no Brasil... Tem que fazer um cadastro no sistema, tem que fazer um cadastro anterior de tu utilizar. Então acaba ficando tão complicado que acaba tu não usando. Exemplo, tô saindo daqui agora, tô indo aqui no Flow e eu acho que a gente vai dormir numa praia aqui. A gente vai descer lá pra...
Ilha Comprida, né?
Ilha Comprida, vai atravessar até a metade dela, vai estacionar lá e vai dormir lá. Vai passar no meio da noite lá na praia. E aí, como é que eu vou lá? Eu não sei o quê. E se eu, na metade do caminho, decidi, em vez de ir ali pra Ilha Comprida, eu vou pra Iguaçu, Iguapé. Acho que tem ali do lado também, uma outra praia que tem, que é um outro sentido. Aí eu tenho que fazer um cadastro e tal, não sei o quê.
Tem que tirar com antecedência uma autorização.
Mas aí o que acontece? Se você sobe e upa no seu canal, dá ruim. Se você não tiver essa autorização.
Que eu não gosto de incentivar as coisas que não estão certas. E aqui no Brasil tá assim agora, entendeu? Então se tá assim... Pra mim só desmotiva. E aí eu tô aqui. E se eu tiver lá, sei lá, no Marrocos, lá, por exemplo, que pode ser preso no bagulho? Eu não sei. Eu tô entrando em alguns lugares mais complicados. Nos Estados Unidos também tava dando um problema sério com a galera de voar de drone. Então, eu falei pra vocês, a gente não é um casal que conflita com as coisas, ou tipo, que se lasque, tá ligado? Eu vou fazer o negócio. Não, mano, a gente não faz. Não dá pra fazer? Não dá. Paciência. Eu adorava, era uma paixão minha também voar. Mas se não dá, tudo bem, entendeu?
Mas tu... Tu manteve o drone, então ainda usa quando é possível, tu
pouquíssimo.
Vendeu.
Não, ainda tá com a gente, eu tô dentro do carro ali, fica dentro do carro.
Mas e nesses casos que é praia, assim, que é tipo, você joga ali no... Tá subindo...
Não pode.
Não, não vai acontecer nada da gente colocar a imagem lá, só que hoje tem regulamentação pra isso, entendeu? Uhum. Então vai que dá um BO e a gente aí tem que resolver problema agora e nós estamos com o carro indo pra outro país. Então, tipo assim, a gente tenta evitar qualquer tipo de coisa que vá causar algum problema que vá nos prender, uhum. Porque a gente tem um rolê pra fazer. Então, tipo, por mais que ele goste, a galera gosta das imagens aéreas também, a gente vem evitando. Em propriedade privada, daí até não tem problema, sabe? Uhum. Mas local público, assim, tá bem restrito.
Puta, que merda, né? É. Tanta coisa pra mexer. Por que que os caras vão mexer em drone? Eu entendo que se você, porra, vem com o drone aqui na janela...
Azucre na vida
é um problema, do cara. É um problema. Agora na praia, no público,
mas
tipo,
é que
tá vazio...
É aquele negócio dos bons pagam pelos ruins, é isso. É. Não tem muito o que fazer, entendeu? E aí... Ô, oh, mano, tem vídeo de gente jogando salsicha em drone, nunca viu? Na casa aí.
É
porque
cara o drone
joga
tá indo na janela, na... aí a galera, jogando salsicha no drone.
Então, mano, azucrina o bagulho e não dá, entendeu? Oh, lá nos Estados Unidos.
Qual a melhor maneira de derrubar um drone? Taca ali uma salsicha. É.
O cara tomou $1 milhão lá de multa. É. Que eles fizeram aquele negócio de, tava voando, tava sem negócio, tava regulamentação, começaram a pegar todos os vídeos do cara, o cara tomou lá $1 milhão, nem sei qual o final. Nossa. Da história. Mas ele meteu $1 milhão lá de multa no guri que tava voando de drone lá.
Foi
e aí?
Lá nos Estados Unidos, isso.
Imagina uma loucura dessa. É aquele negocinho, a gente quer ir, e é que a gente fala pra vocês, a gente quer voltar. Então, vai que eu tenho um problema lá, eu posso simplesmente, às vezes, começar a gravar do tipo, nunca mais vou voltar, se lasca, entendeu? Mas não, velho, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Não é o nosso país também, sabe? A gente tá fora agora, a gente tá muito tempo fora. Então a gente fica nessa... A gente tem essas regrinhas,
essas,
né?
Nossas esquisitices.
Né? Essas regrinhas, uns cuidados, assim, mas acabou que nessas cuidados, nessas coisas, a gente não tem problema, assim. É. Tirando um cara na Bolívia, o cara na Bolívia pegou ar lá. Tava com a Kombi lá, a gente tava andando, de boaça, de Kombi. Veio um cara com um negócio daquela pistola,
policial,
assim.
Policial.
Assim, ele mostrando pra gente e tal. Aí, ó, parou.
Costa.
A hora que ele vira, 180.
Estava acima da velocidade.
Encosta, não sei o que, cara, o cara pedindo propina. Não, está em cima, não sei o quê. Eu falei, não tem, moço, não tem como. E eu tava com a câmera ligada, falei, não tem como, eu não tava, não sei o quê. Pode ver, tal, não sei o quê. O cara, não, vai pagar. Aí eu comecei a encrespar com o cara, eu falei, não. Então tá bom. Minha esposa vai sair, a gente não fala em espanhol, não fala nada.
Enrola
então,
no espanhol.
Enrola, né? A gente enrola bastante coisa, mas também vai que vai. Aí, então minha esposa vai sair, tu senta cá e nós vamos, vou pisar tudo. Vou dar-lhe tudo aí na Kombi, vamos ver que velocidade que pega. Não passa de 80, homem, não passa. Não, eu tô 180, falei, não tem como. Não tem... Aí ficamos uma meia hora lá, tem a câmera, tá tudo gravado esse negócio.
Que
lá,
loucura.
Esses rolês. Não,
imagina 180 numa Kombi, o cara querendo multar nós.
O cara me chama lá pro cantinho, assim, fica lá no carro dele, né? Eu falei, não, velho, não tem como a gente pegar. Então a gente vai lá pra delegacia e tal, daí se nos... vai embora.
Foi até que ele desistiu.
Ganhando cansaço.
Não, aí, tem, às
já
vezes
ganhei
tem que ser...
do cansaço também.
Cara, mano, senão não dá, né?
Caraca, pois é, esses são... É... Bom, são os perrengues que você passa...
Mas assim, de toda a galera que viajou, vocês são de longe os que menos têm perrengue. De todos aqui que a gente já ouviu, assim, ou que vocês compartilharam menos perrengues, assim.
Não, tá no canal.
E é uma das perguntas que as pessoas mais fazem. E aí, as dificuldades? Quais são os perrengues? Perguntam muito pra mim, como mulher, na estrada, né? Pô, tem um espelhinho desse tamanho dentro do carro, só que a gente... se descobriu muito desapegado, de verdade, das coisas. Então, tipo, nada direito é um problema muito grande. Ah, fica um dia, dois, três, cinco, sem banho. Ah, beleza, passa, entendeu? Você aprende a lidar com a situação na estrada, assim. A experiência compensa as dificuldades. Uhum. E perrengue de com o carro, de estragar. Passamos, vivemos 40 dias dentro de uma mecânica no México. O carro ficou estragado, teve que fazer motor. Vivemos lá, acampamos 40 dias dentro de uma mecânica. Poderia dizer que é um perrengue, mas, tipo, pra nós... Sei lá, fez parte do rolê, fez parte da história, era um carro antigo, tinha dificuldade de mecânica.
Sabe aquele negócio assim, que tu não pode também entrar numa aventura como essa e não assumir as dificuldades que tu sabe que tu vai ter.
Sim.
São dificuldades que eu acho que tu sabe que vai ter.
Vai sabendo que vai dar merda.
Entendeu? Tu sabe, tipo, você tem que estar...
Não é possível passar ileso mesmo.
Não, a baixinha, por exemplo, a gente vai descendo lá, quando a gente vai tentando chegar no Ushuaia, a gente faz o rolê, ela pega um navio lá, velho, a gente tô gravando, ela assim, ai amor, vou fazer fazer uma cena tua aqui. Eu boto a câmera assim, ela vai descer a escadaria, meu irmão, ela raspa e vai assim de costas. Pá,
numa balsa.
Descendo, arrebentando.
Eu, sabe aquelas videocassetadas que a pessoa vai tum-tum-tum-tum? Assim, era eu descendo a escada. Tum-tum-tum-tum.
É, e eu tô gravando. Eu tô gravando, ela se arrebenta lá. O que, que a baixinha faz? Ela se levanta, bate as costas e fala, vamos.
Vê aí se abriu um buraco nas costas. Entendeu? Não, tá tudo bem, então vamos embora.
Teve um outro com um perrengue também que é engraçado. Lá na Bolívia, teve uma coisa muito legal que eles tomam um banho, um chuveiro que a gente foi subindo. A gente vai subindo, cada país tem uma cultura. De é, tem um negócio banho diferente.
De esgoto.
Esse é o capa do vídeo, banho de esgoto. Porque o que aconteceu? A casa de banho deles, assim, é diferente, assim. A gente não sabia que era isso. E como a gente faz uns rolês, às vezes, bem primitivo. A gente vai em aldeias, às vezes, bem pequenas.
Pra
bem
conhecer
bem
mesmo lugar, a fundo, tá ligado?
E, às vezes, o atrativo é lá, tá ligado? Então, tipo, a gente nunca deu muita bola, nunca deu problema, nunca deu nada. Então, sempre foi assim no mundo inteiro. Aí, a gente tava lá caminhando, foi entrada e entrou na primeira casa de banho. Ah, não, tava fechada. Mano, a hora que a gente entra numa outra, tem uma lá, 20 quilômetros pra dentro lá. A gente foi lá nessa casa. Cara, a hora que a gente entra na casa, a gente vê uma piscina, assim. A gente olha a piscina.
Tá fala, aberto, pode entrar. É, tá aberto, pode entrar. 12 aí, falou, pesos.
Mas onde é que é? Daí, ó, se quiser, é a cá. Tipo, era uma piscina, velho. Não era um negócio assim. Eu falei, como assim? Não, eu sei o que é a cá. Ela falou, ah, se quiser, tem os privativos, que daí era mais caro. Eu falei, tá, vamos nos privativos ali, então, lá.
Quando nós gente, esperando um chuveirinho, né?
Quando a gente entra no negócio, velho, era uma água verde.
Um buraco cheia no chão de cabelo, de concreto.
Assim, pensa aqui, ó, no tamanho da mesa aqui, tá? Então, um quadrado assim maior, tá? Vai até o videogame ali, assim, um quadradão, uma água verde caindo, um cano vindo do teto, caindo um fio de água assim, pra fazer o ciclo da água, uma água verde, aquele cheiro de shampoo, umas espuminhas ali dentro, uns cabelos lá dentro, aí a mulher, cá, eu entro lá dentro, eu olho assim...
Você ainda botou os pés dentro,
eu falei, baixinho, quando você pega, começa a passar no quarto, quinto dia... Começa a pegar pesado, assim, sabe? Você começa, tipo, a entrar em parafuso, assim, pra tomar um banho. Aí a gente olha aquilo e fala, ah, baixinha, não sei direito. Ah, baixinha, meu.
A hora dá pra ver ela... minha cara no vídeo, eu tô assim, ó.
Que tá nojo.
Aquele... Moça, era assim.
Mas tu tomou o banho, com cabelo
e tudo.
Ele meteu os pés na água, eu falei, morre.
Não, os pezinhos, assim, que tinha uma entradinha, uma escadinha, velho. Daí não, ela falou, não deu coragem e tal. A gente avançou mais uns 100 e poucos quilômetros e tal, daí conseguimos um lugar lá que tinha a mesma coisa, porque isso era cultural. É. E o que acontecia? Eles só que não tinha o ciclo da água, essa água não ciclava ali dentro, sabe? Como uma banheira que ele tomou banho, daí tu tomou banho e eu vou lá e tomo banho também. Mas é a mesma água com espuma ali, ué. Louco.
Água da
louco, mano.
Água da bunda.
Primeiro... Cara, mas você sabe aquele negócio assim que tu demora pra entender o bagulho? Porque, tipo, eu quando eu falei que eu ia, eu falei, ah, amor, tá, não, tudo de boa, assim. Eu não tava entendendo, eu não tava raciocinando o que era aquele bagulho lá que tava acontecendo. Não tava entendendo. Eu falei, nossa, não.
Não, tu ia pegar uma Zikzira ali com certeza.
Oxi, ia sair se coçando
e já. E você não ficou com o pé fudido já, porque só de ter pisado lá dentro.
Esse outro que você foi era o mesmo sistema, mas tava melhor.
Não, é que tinha um chuveiro daí, entendeu? Tinha um chuveiro que você podia tomar banho e escorrer água pra dentro daí.
É, e a água ia pra dentro desse poço. Ali, entendeu? É meio esquisito lá.
Entendeu? Daí não tem...
Que isso?
Mas era cultural. É que na Bolívia lá, quando a gente cruzou, a gente sempre fala pras pessoas assim, porque as pessoas às vezes, quando a gente passa numa cidade, vão... Peru. Ah, eu visitei Peru. A pessoa passou no Peru, ela passou às vezes na cidade do Peru.
Foi então, pra Cusco,
na capital, pra Cusco. Então lá é uma cidade que já tá meio que às vezes o lugar tá preparado pro turista e tal, e não sei o quê. Então tá mais bonitinho, tá mais ajeitado. A gente não, mano. A gente bota no GPS e vai embora.
A gente cruza o país,
seja Deus,
né?
Seja Deus onde é que ele nos mandar pra gente chegar no atrativo, a gente vai. Não tô nem aí, a gente vai indo. E a gente vai indo, quando a gente passa, por exemplo, nesses lugares, a gente chega lá na Bolívia, a gente vê que a estrutura deles, por exemplo, já começa... Tem um troço, duas coisas lá que me chamou muita atenção. Primeiro, as casas de barro. Aquelas casas de barro, meu, que a gente vê, às vezes, aqui no Nordeste, assim, mas a gente, quando cruzou o Brasil inteiro, a gente não vê mais, não viu mais, sabe?
Já tá aos pouquinhos evoluindo.
Tu não consegue encontrar. Lá tu via que o vilarejo tinha acabado de ser mudado pra cidade. As pessoas saíram há pouco tempo de lá, sabe? Uhum. Ainda os muros estão muito bem formados, tudo de argila, assim, as casas. Então, quando tu via isso, tu via, opa, é assim... A gente passou numa cidade, que eu não lembro qual que é o nome da cidade, mas eu juro pra vocês, a gente rodando na cidade, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo.
Era uma cidadezinha relativamente grande, assim, pro padrão lá.
50 mil habitantes, 70 mil habitantes, sei lá. É. A gente passando por esse bairro da cidade e tal, e não sei o quê, era as casinhas eram relativamente boas, porque eles lá no, na Bolívia também, eu não sei porquê, mas eles não estavam passando, eu não sei se é, porque como deu essa evolução, mas eles não estavam passando reboco. E todas as casas, elas têm aquelas barras de ferro pra cima ainda.
A espera pra subir, sabe?
Parece que eles, já estão deixando, mas eles deixam os garfos tudo pra cima, assim. Então, era assim a cidade lá. E aí, esse lugar que a gente tava passando, assim, que o GPS tava mandando, cara, tinha montanhas de lixo, de sacolas dessa altura. E... toda a rua.
Era
toda,
tipo, dos parecia dois um lados, lixão assim. Dos lados da
mas
rua
não
que
era,
você
era,
passava.
A gente tava andando pela cidade. Era a cidade. E aí, o que acontecia é que era a entrada da casa, era o único lugar que não tinha lixo. Tipo, como se o cara empurrasse pro lado.
Entendi. Um caminhozinho, assim, só pra chegar na
aí
casa.
Aí eu e a Baixinha, a gente olhando aquilo e andando naquilo, falou, que diabo é isso? Que é isso? Tá ligado? A gente não tá andando no lixão. Tipo, era uma rua da cidade lá que tava sendo fazendo assim. Cara, me para um carro na frente, ele para, estaciona, a mulher abre a porta de trás
e joga duas. Um joga no quintal lixo, do outro.
Assim.
Do
aí fecha a porta e vai embora. Juro pra ti, velho.
Peru e Bolívia,
juro
é o interior.
Pra ti, a gente não entendeu aquilo lá e falou, caraca, mano do céu, o que que tá acontecendo aqui? Quer ver uma outra coisa legal lá da Bolívia também? A gente foi num açougue, né, pra comprar carne lá. A gente queria comprar carne, não sabia o que comprar, fui no açougue, daí eu tava olhando assim, daí a mulher assim com uma bandejinha no canto assim, de tinha perna, tinha fígado, tipo os miúdos do frango, e tinha coraçãozinho. Eu olhei os negócios, o frango e tal, não sei o que, eu olhei aquilo e falei, ô moça, isso aqui é miúdos e tal? Quanto é que é isso aqui? Tipo, a carne tava 15, 20 reais, os miúdos estavam 2 reais.
Na conversão, assim.
Eu falei, tu separa os coraçãozinhos aqui pra mim? Ela falou, não, separa o que você quiser. Aí ela vai e separa só os coraçãozinhos, a gente paga 2 reais o quilo.
Do coração. Do lá eles tratam como miúdo
como
o coraçãozinho.
Miúdo, como bagulho de não festa, comer. Né? Agora, quer ver o mais engraçado da história? A mulher tava com um pé de galinha cru, chupando, como sabe aqueles pés, aqueles palitinhos que o cara do negócio usa?
No caixa.
Ele tava
no
negócio
caixa.
Assim. Eu volto pro carro, que a baixinha não tava comigo, ela não tinha ido, eu falei, amor, tu não tem noção. Tu tem que ir lá olhar. Aí, porque daí quando ela voltou, eu falei que era 2 pila, ela falou, volta lá.
Pega
vamos
mais.
Voltar lá pra pegar mais, vamos pegar mais, né, que era 2 pila. Aí quando ela volta lá, ela olha também. Jura? A mulher tava com um pé de galinha assim, cru, com a gordurinha, tudo assim, e quando eu olhei, eu falei, caraca, não pode ser isso. E era.
Palitando os dentes, que é a unha, assim.
Aham.
Colágeno, céu. Colágeno.
E eles produzem lá, o Peru, lá também, eu acho que era mais o Peru. Porque a gente conhece também, quando a gente fala das montanhas do Peru, mas quando a gente termina de fazer as montanhas ali, Machu Picchu e tal, a gente desce pro litoral do Peru. Quando a gente desce do litoral do Peru, a gente vai seguindo. Ô, cara, é um desertão lá, os caras estão criando galinha pra caramba lá, velho. É. Pra caramba,
muita
assim. Granja. Do nada, assim, não tem grama, não tem nada. Porque lá no Peru... eles explicaram que a parte do litoral é muito seca, mas os corredores, tanto que quando eles estão encontrando agora civilizações novas, antes lá, eles estão quebrando um paradigma agora enorme, né? Que quando a gente aprende na escola, eu vou tentar explicar a história,
vai.
Mas eu não sou bom. Quando a gente aprende na história, a gente aprende em Mesopotâmia, não sei o quê, Foi encontrada agora uma civilização lá, por exemplo, em Machu Picchu, não é Machu Picchu lá, mas lá nessa região lá do Peru, que tá no meio desses cordões, assim, que são, é como se fosse uma montanha enorme, ela vem com os veiões, assim, né, que elas vêm de lado, e nesse meio dessa montanha é muito fértil. Então, num desses meios desses negócios, tem uma dessa civilização, que eles encontraram lá e estão tirando, cada vez mais tirando informação. Só que tem um problema disso, eles não encontraram ninguém ainda. Tem um monte de coisa construída, tem pirâmide, tem um monte de coisa lá.
Tem registro humano, restos.
Entendeu? Só que eles não estão encontrando as pessoas, tem as casas, tem
não sei o quê.
Não, mas esse existe. Eu fui lá, gente, tá? Calma.
Ratanabá é uma cidade da Amazônia lá que nem vai...
Não, esse existe, tá? Se for procurar, tá lá. E aí eles estão quebrando esse paradigma, estão explicando a história que sempre foi contada pra gente. Eu não lembro se eles estão lá no... Mas eles estão lá no início também, junto. Tipo, e às vezes a gente acha que, não, o continente estava lá e a gente veio da... Às vezes pode ser que a gente veio de uma civilização daqui também, que existia, que também ninguém sabe de onde é que veio, mas tá lá, entendeu?
Que pira, né? Então, doideira, né? 2022, os caras achando coisa ainda, né?
É o ano da tecnologia.
O ano da tecnologia.
Não entendi.
Pô, mas é interessante demais, assim... Tudo isso que vocês viveram assim, cara, poucas pessoas tiveram oportunidade ou vão ter oportunidade de viver, porque é muito fora do que se espera de uma vida considerada normal, né? E aí agora nos próximos anos esse rolê aí pelo outro lado do mundo aí também promete bastante coisa. E porra, eu espero encontrar vocês de novo pra saber como é que foi essa próxima etapa aí.
Oh,
eu acho que eu dei um pouco de sorte de
pegar a gente estavam, aqui.
Onde é que vocês estavam anteontem?
Ah, a gente estava lá no Paraná, lá no
Paranavaí.
Paranavaí.
Né?
Tá uns 1.000 quilômetros daqui, quase.
Pois é, então.
Que então, é tipo, alinho os astros mesmo, assim, aí eu tava em São Paulo.
É. Que bom, que bom. Não. E, pô, obrigado, gente, por virem trocar essa ideia comigo.
Mas, Igor, eu jurava que tu ia dizer, não, eu vou encontrar com vocês lá na África. Eu jurava que ele ia dizer isso. Não, eu vou lá.
Eu vou fazer um rolê.
Eu jurava que ele ia falar comigo. Eu disse, não, eu vou encontrar com vocês lá na África, em algum lugar. Não, ele falou que quer que eu volte pra cá.
Ele história, tá bom. A gente volta pra contar a história.
É, por favor, por favor. Ó, monta um kit flow, entendeu? Que daí você pode viajar e fazer o flow em qualquer lugar. Nossa, olha que maneiro, velho.
A gente já até existe
que a gente tem essa vontade,
um equipamento desse daí. E a gente quer fazer umas paradas assim, mas eu não sei. A gente precisa encontrar, por exemplo, se eu for para o Japão. No Japão até tem uns caras que dá pra gente conversar. Mas, pô, eu não sei se na China tem uns caras pra gente conversar. Ou na África, sei lá.
Claro que tem, pô. Ah, sacanagem.
Talvez tenha, mas é que eles precisam falar pelo menos inglês, né?
Não, mas e se for um brasileiro que tá lá?
Brasileiro tem em todo lugar.
Lá, tá ligado?
Brasileiro tem em todo lugar mesmo.
Tem mesmo?
Nossa, mineiro, então? E hoje em dia o YouTube tá tão grande, meu amigo, tem cada canal que tu não acredita, lá quando a gente tava nos Estados Unidos lá vendo, ô louco, mano, tem canal de gente que, aqueles negócios de pegar lixo lá, ô louco, 1 milhão e pedrada lá, velho, só vivendo, então tem um monte de curiosidade de coisa diferente também, então...
Dá pra ouvir histórias bacanas pelo mundo inteiro.
É, então. É
interessante. Mas muito obrigado por virem aí, que bom que os astros se alinharam, Então já fica aí, se estivermos todos vivos até lá, daqui a quando vocês voltarem, a gente conversa.
Daqui a 3, 10 ou 20 anos.
É, sei lá, né? Vai eu tô chutando, ele tá chutando 3 aí, eu acho que dá mais, hein?
Não, eu já entreguei, né? Eu falei, tá bom, eu desisto. Não, mas eu acho que a gente que agradece mesmo. É, obrigado pela oportunidade, pra gente poder falar, conversar um pouquinho pras pessoas, tentar pregar um pouco do que a gente gosta, né? Que as pessoas viajem um pouquinho mais e mostrar um pouco que é feliz, que é tranquilo, o mundo não tá tão perigoso como as pessoas estão falando. Só se divirtam, planejem, se estruturem e mete o pé e vai na fé.
A gente tá viajando o mundo, mas as pessoas às vezes têm lugares bonitos do lado de casa e não tiram um final de semana pra ir conhecer,
verdade,
né?
É verdade. Pô, às vezes eu fico pensando nisso também, assim, que eu costumo falar que eu não gosto muito de viajar, porque eu gosto muito de... Mas eu não sei se eu não gosto muito de viajar ou se eu tenho poucas oportunidades pra viajar.
Tem que criar as oportunidades.
Ou se tu não encontrou ainda a maneira que tu gosta de viajar. Também tem isso, né? O lugar que você gosta. Às vezes você não bateu naquele lugar que, tipo, eu gostei de fazer isso.
E aí o estilo de viagem, entendeu? Que te agrada.
É tipo um hobby daí, entendeu? Tu não tem um negócio que você curte fazer. Daí é igual encontrar aquele lugarzinho que, tipo, esse lugarzinho eu gosto de ir. Daí você consegue procurar no mundo inteiro o lugarzinho que você gosta
de ir. Eu visitei poucos lugares na minha vida. Eu sou do Rio. Aí, enquanto morava no Rio, tinha alguns eventos que eu precisava vir aqui em São Paulo.
Tu já foi no Cristo?
Nunca fui.
Ô, louco.
Aí.
Santo de casa não faz milagre.
Nunca fui no Cristo, nunca fui no Corcovado, no Pão de Açúcar, parado, nunca fui. Aí vinha pra São Paulo participar de alguns eventos, algumas coisas e tal. Depois eu fui morar em Curitiba. Lá em Curitiba também não conheci porra nenhuma, só o Parque Barigui. Ou agora Jardim Botânico, essas paradas que turista faz,
não
eu
foi?
Também não fui.
Caraca, tu não foi lá?
Não.
Tem que rolar uma vez, pelo menos, no Jardim Botânico, lá no gramado que tem descendo, assim, você deita e vai.
Ei, Igão, tu tá bom, velho. Compra o motorhome, tu tá virgem. Vai ser top, velho. Confia, tu
parece
tá virgão, velho.
Parece legal.
Tu é virgão aos 40.
De viagem.
37, pô, vai se foder.
Tirou.
Mas, gente, obrigado mesmo por vir aí.
Obrigado.
Espero que nos encontremos de novo. Vai ser divertido.
Vamos lá.
Obrigado mesmo.
Vamos contar mais histórias.
Mas aí, fala aí as redes sociais aí e qualquer coisa que vocês quiserem falar agora.
Vai lá, baixinha. Pra encontrar a gente na internet é tudo Vivendo Mundo Afora, não tem muito erro. Nosso principal meio de comunicação é o YouTube. A gente é apaixonado pelo YouTube, com os vídeos. Então, é onde a gente compartilha a maior parte da nossa história. Mas tem nas outras redes também, é só procurar.
Vocês estão no TikTok?
Até tamo, mas ainda não temos jeito da dancinha, então...
Tão tentando. E com a mesma coisa, assim, com o mesmo...
Dá pra fazer um...
compiladinho, assim,
Mas é que agora, na verdade, que agora tá entrando. Tipo, se a gente for contar, por exemplo, a gente bateu 1 milhão agora, né? Acabamos de bater 1 milhão. É. Ô, louco, mano, a gente travou no 950 mil há 2 anos atrás. E o YouTube travou a gente, não veio.
Aí do nada,
agora a gente falou assim, vamos fazer agora o tal do...
Shorts.
Do Shorts lá, né? Uhum. Vamos tentar fazer, porque a gente começou a fazer uns Reels lá e tal... aí a gente começou a fazer, bateu.
Voltou a crescer. Então,
às vezes é pegar esse mesmo conteúdo que já foi pro Shorts e postar também.
A gente tá começando a fazer isso aí agora, começando a fazer uns trabalhinhos e vamos indo, a gente vai caminhando, vai aprendendo também e vai evoluindo.
É isso. Então, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado.
Vocês que assistiram aí, ó, segue os caras. Vai estar aqui no comentário fixado, tá bom? Segue a gente também, eu e o Jean. Tá ali embaixo também, em algum lugar.
Tá na descrição.
E não esquece de se inscrever e dar o like também, beleza? É isso, e a gente se vê algum dia desses aí.
Semana que vem.
Então tá bom, o Borga tá falando que a semana que vem, ele que planejou, então é semana que vem.
E amanhã é Brasil...
Amanhã quanto, vamos todo mundo... Quanto é que vai dar o jogo aí, Brasil e Camarões?
2-0.
7-1?
Ô, louco!
3-0, vai ser 3.
3-0 é um bom palpite.
3-0.
Tá, um do Pedro, um do Neymar. 2 do Pedro.
3 do Pedro, foda-se.
3 do Pedro, foda-se. É isso. Valeu então, gente. Obrigado e tchau. Salve, salve família! Você já conhece a Blaze? É um site de jogos online que você aposta dinheiro de verdade e tem a chance de lucrar. Claro que você pode perder, mas se você estiver num dia bom, você pode acabar se dando bem também. Importante, ó, para participar desses jogos, você precisa ter mais de 18 anos e eu recomendo que você use o dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, tá? E com muita responsabilidade. Se você criar tua conta agora na Blaze lá, demora uns 10 segundinhos pra você fazer isso, você ainda pode contar com um bônus de boas-vindas, que a Blaze coloca pra você ali o mesmo valor que você colocar, a Blaze te dá de crédito, até o limite de R$5.000. Eu vou entrar no Crash aqui, que é o meu jogo favorito, que é aquele que fica subindo um dadinho aqui da Blaze, ele fica subindo loucamente, e você tem que tirar o teu dinheiro antes dele crashar, antes dele quebrar. E aí, se você perder esse timing, você se dá mal. E se você tirar ali com segurança, você ganha aquele multiplicador. Eu vou colocar aqui R$3.000. Bom, o último multiplicador chegou a quase 17 vezes. Mas eu vou ser mais conservador aqui. Tô mirando no 2. Vamos ver o que acontece. Ó, me dei bem. Tirei antes dele quebrar. Significa que eu ganhei o dobro que eu ganhei, assim, mais R$3.000. Então, great success, né? Então, ó, se você quiser experimentar e quiser se divertir também, lembrando, com muita responsabilidade, você é maior de 18 anos e é pra usar só o dinheiro que você vai gastar com entretenimento. Entra lá no site da Blaze, tá? Dá pra você se divertir pra caramba lá. Entra lá.